Vamos dar início então à nossa reunião. Queria agradecer a vossa presença. Estamos à espera ainda que cheguem alguns senhores deputados, mas vamos, entretanto, começar com os entretantos. E os entretantos é explicar como é que isto funciona. Pelos vistos, tivemos aqui um problema com a gravação, que eu tinha pedido gravação vídeo da audição. Não temos gravação vídeo, vamos ter gravação áudio. Depois mandar-se-á o link para poderem ter acesso ao que aqui se vai passar. O esquema da audição é sempre o mesmo. Há um período inicial, como vocês são um grupo grande, penso que podemos dar aqui um bocadinho mais de folga. Há um período inicial que costuma ser por volta de 10, 15 minutos, mas se for preciso é mais para poderem exprimir-se. Sente-se aqui. Para poderem exprimir-se e dizer o que é que, portanto, o que é que vos traz cá. Nós recebemos a carta aberta, recebemos a vossa, enfim, a pedido de reunião e depois a seguir a essa vossa intervenção inicial. Haverá dos deputados presentes perguntas, são todas seguidas, e depois há um tempo para responderem aquilo que entenderem, chamando-vos a atenção de que, do nosso ponto de vista, pelo menos do meu como coordenador deste grupo de trabalho, o que é essencial é não só colher a vossa experiência, mas, sobretudo, sugestões concretas que tenham, que estejam ao alcance de deputados poderem fazer, e isso seria a parte para nós mais enriquecedora, na medida em que temos falado muito uns com os outros sobre isto. Mas andamos todos um bocado a apalpar o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Portanto, seria extremamente útil, uma vez que o vosso movimento tem refletido bastante sobre isto, que nos pudessem partilhar connosco o resultado da vossa reflexão para poder ser também utilizado por nós, basicamente. Essa era a intenção. E posto isto, dou a palavra a esse lado. Eu peço depois para cada um dizer o nome, que é para a gente saber quem é que está a falar.
Pronto, eu sou Leonor Duarte, pertenço à Academia Cidadã. Queres-te apresentar?
Sim, posso. Eu sou Irina Gomes, e pertenço ao GEOTA, que é o Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente, e que subscreveu a Carta do Morar em Lisboa e faz parte do movimento.
António Machado, da Associação dos Inquilinos Lisbonenses.
Lourdes Pinheiro, da Associação do Património e da População de Alfama.
Luís Paisana, da Associação de Moradores do Bairro Alto e da Famalicão.
Luís Mendes, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
Eu venho a título particular, sou moradora da Moraria, o meu nome é Marisa Moura, estou ligada à Associação Renovar a Moraria, trabalho na junta local, enfim, transversal.
Bom, muito bem, então a Leonor vai começar aí.
Sim, eu acho que se calhar vou chover um bocadinho no molhado e falar de coisas que estou farta de conhecer e de saber.
Não, não, mas.
Quando nós nos juntámos neste movimento e reunimos as 30 associações que fazem parte dele, mais os 39 investigadores e profissionais. A nossa ideia era contribuir para uma política de habitação e o primeiro objetivo, acho que de algum modo já foi conseguido, já foi alcançado, que era colocar a habitação na agenda política. Isto porque nós consideramos que o direito ao alojamento e ao abrigo impõe e obriga à acessibilidade da habitação. E a habitação é um assunto tão importante ou tão pouco importante para a sociedade que, durante a ditadura, as rendas estiveram congeladas. Não foi certamente por acaso. Pronto, nas principais cidades, exatamente. E também, depois se assistiu à facilitação do crédito bancário. Isto significa, e houve um investimento passivo na habitação, o que mostra bem a importância da habitação ao nível do funcionamento social. Ao mesmo tempo em que se declara e se reclama que a habitação não pode ser regulada nem condicionada porque o mercado deve ser livre. Ao mesmo tempo que isso acontece, a habitação tem isenções, subsídios, incentivos e apoios aos proprietários, o que não nos parece muito compatível com o mercado livre, assim tão desregulado. Ao mesmo tempo, houve um desinvestimento na habitação por parte do Estado, de 800 milhões passou-se para 200 milhões. Não foi só em Portugal, nós sabemos, mas nós consideramos que isto foi acompanhado sempre por medidas avulsas e não por uma política nacional de habitação. E eu tomando medidas, e tem sido sempre este um pouco o princípio, e portanto para nós é muito importante que a Lei de Bases da Habitação não só venha a ser votada, não só venha a legislar-se, como também contemple efetivamente um quadro nacional de habitação e um quadro nacional de habitação pública. E deixe o caminho aberto para a definição das políticas municipais. O que acontece atualmente, o nosso movimento tem mais a ver com o que se está a passar na cidade de Lisboa, mas a subida dos preços é geral, tem sido generalizada no país, exceto em algumas regiões mais específicas, e até já levou o FMI a fazer um alerta ao governo. Ao mesmo tempo, chegaram ao salário mínimo nacional mais 100 mil pessoas, e provavelmente o número será superior, visto que com o aumento do salário mínimo nacional terão provavelmente chegado mais pessoas. Isto são dados do salário mínimo nacional anterior, o que significa que a subida na habitação, dos custos da habitação, aumenta e dificulta a vida das famílias e dos cidadãos. Ops, não faz mal.
Isto acontece em todas as reuniões.
Nós assistimos a uma financiarização da habitação, assistimos à sobreposição entre atividade imobiliária e habitação, e nomeadamente nas cidades de Lisboa e do Porto. No Algarve conhecemos pior, existe uma sobreposição e uma confusão entre investimento imobiliário e turístico, que são amplamente promovidos pelas políticas públicas em detrimento da habitação. O que é que esperamos da Lei de Bases da Habitação? Esperamos que ela cumpra o princípio constitucional da acessibilidade à habitação, para que o direito seja assim assegurado, que traça as bases da Política Nacional de Habitação e da Política Nacional de Habitação Pública e também das políticas municipais. Ou seja, que crie um quadro que seja fundamental e que vá no sentido contrário a esta situação de programas e medidas avulsas. Ok. Bom, relativamente ao que se passou ultimamente, as medidas relativamente à lei do arrendamento, houve algumas modificações, efetivamente.
Mas ainda não estão promulgadas.
E nós consideramos que essas medidas são insuficientes e perguntamos se com a nova lei de base haverá uma nova lei do arrendamento. Nós consideramos que para esta subida exagerada dos preços da habitação, para não dizer que é uma subida escandalosa, em alguns sítios é mesmo escandalosa, têm contribuído, e eu sei que não é do âmbito desta comissão, mas os senhores, as senhoras são deputadas e têm voz nos vossos partidos e nos vossos grupos parlamentares, têm contribuído imenso os vistos gold e a lei dos residentes não permanentes. Neste momento vêm, só ler os jornais, vêm investidores de todo o mundo e é muito fácil. Mesmo que o apartamento ganhe 300 mil euros, ofereci 500 mil euros por ele para conseguir um visto gold. Eu sei também que existem têm-se feito algumas iniciativas no sentido de impedir o branqueamento dos capitais, de capitais, que é muito favorecido por esta falta de, regulamentação e de regulação, e por este incentivo à, à vinda de estrangeiros para Portugal para investir, mas consideramos que isto é efetivamente muito problemático. Os residentes não permanentes é escandaloso. E é escandaloso porque, além de terem direitos que os nacionais não têm, e portanto nós os nacionais somos menos perante a lei do que os residentes não permanentes, além disso, não só podem, usar os subsídios à reabilitação, como podem fazer alojamento local. E, portanto, podem usar os benefícios que têm para ainda tirar mais edifícios e mais apartamentos à habitação. Isto está-se a passar todos os dias. Nós recebemos notícias de pessoas que nos dizem, por exemplo, na moraria, os residentes não permanentes estão a fazer isto. Eles não têm que permanecer no país, não há nenhuma, não há ninguém que controle a permanência no país. Na minha frente, faz-se isto, à frente da minha casa, e, portanto, isto é absolutamente escandaloso. Depois há uma outra circunstância, que é o facto do alojamento local ser considerado habitação. É, é bastante estranho como é que residências de estudantes, pensões, hostels, nomeadamente, são considerados habitação. Mas mesmo os apartamentos em que são alugados a turistas, ou que são alugados por um tempo curto.
Obrigada.
Esses apartamentos, isso também nós consideramos que não pode ser considerado habitação. E o que está a acontecer na cidade de Lisboa já começa a ser surreal. Ou seja, há proprietários que já não fazem contratos, portanto, colocam os seus apartamentos no regime do alojamento local, porque assim não têm que fazer contratos e podem pôr as pessoas na rua em qualquer altura. Isto está-se a fazer, a generalizar, nomeadamente com os estudantes. Eles alugam o apartamento a estudantes de outubro a março, e depois chega a março, vem a época turística de março a outubro, tchau, adeus, agora vamos cá meter turistas. Mas não se está a fazer só nessas circunstâncias. Este é um exemplo mais generalizado. Aliás, há um inquérito muito engraçado da Uniplaces, em que eles, pode ser consultado, está na internet, em que eles dizem que os senhorios todos preferem alugar as casas por pouco tempo, e neste momento isto está-se a passar. Bom, o que é que acontece? O que acontece é que... Não. Foi só eu que fiquei com este. Com esta incumbência. Fui só eu. Bom, o que nós consideramos é que, de facto, existe aqui um quadro de exclusão social, de agravamento da exclusão social, na medida em que as populações das classes mais baixas estão a ser atiradas ou para os bairros periféricos ou mesmo para os concelhos limítrofes, porque nos bairros periféricos, de facto, isto é uma bola de neve, não é? Nós não sabemos, quando nós mexemos numa peça, depois isto tem um efeito dominó. E neste momento eu posso vos dizer que o que é que são, não sei se o Lumiar é um bairro periférico, penso que já não é.
Já está a receber efeitos.
Há uma reportagem da TVI, que também podem ver no, na internet, em que há um senhor que diz que durante um dia um T2 no Lumiar recebeu 34 visitas, e das 34 visitas que recebeu, 4 ofereceram um preço, ofereceram uma renda superior àquela que era pedida pelo proprietário. Portanto, o centro histórico de Lisboa explodiu, avançou, chegou ao Lumiar, a Campolide, a Santos. Em Santos posso-vos dizer que vi no Facebook uma asiática pedir 1.100 euros por um quarto com casa de banho, E, portanto, tudo é possível nesta cidade, já não há nada que não seja possível. Ao mesmo tempo, há um discurso profundamente elitista e há o discurso de que isto é uma cidade de sucesso e, portanto, isto não é para todos e vocês são pobres. Os lisboetas são pobres, porque se os lisboetas não fossem pobres, nós temos é que vocês têm que ganhar mais dinheiro que é para poderem viver aqui dentro da cidade. E isto é dito por pessoas com muita responsabilidade e depois isto ecoa, também faz ondas de choque e nós ouvimos outras pessoas repetirem exatamente este tipo de discurso. Ao mesmo tempo, existe um sentimento de ameaça e um sentimento de perda dentro da cidade. Existe um sentimento de ameaça em todos os arrendatários desta cidade, exceto os que arrendam edifícios públicos. Porque mesmo os residentes estrangeiros que estão nesta cidade e que não são residentes não permanentes, podem dizer-me, como disse outro dia uma francesa, que está cá há 15 anos, eu todos os meses estou à espera que chegue a carta do meu senhorio a dizer-me para eu sair de casa. E ela não mora numa zona muito hipster, ela mora na Latino Coelho, que já começa a ter muito, mexeu muito, mas ainda comparado com outras zonas de Lisboa ainda não é nada. Este sentimento de ameaça é real. Nós falamos com as pessoas e ouvimos, as pessoas discutem muito futebol, os homens discutem muito futebol. Hoje em dia a gente vai passar nas ruas e as pessoas estão a discutir o problema das casas e estão a discutir quanto é que se paga por um quarto. Olha, ali naquele sítio paga-se não sei quantos, são 6 quartos, 300 euros cada quarto. É uma conversa de café, é conversa de rua. Mas também é conversa de rua e também é conversa de café, de que isto é tudo por causa da corrupção. Nós consideramos que este é um perigo enorme que existe relativamente ao desleixo, à falta de investimento, à falta de preocupação que tem havido nesta onda vertiginosa de mudança na cidade de Lisboa. E às vezes podemos pensar que estamos a inventar, mas no dia de 25 de Abril veio um casal que está abrangido agora por esta lei que ainda não foi publicada e que nos disse: nós temos mais 3 anos para ficar na casa. Isto é tudo porque eles são os corruptos. E eu disse-lhe: olha, mas eu por acaso já falei com alguns deles e, para lhe ser sincera, não fiquei com essa ideia, não fiquei com a ideia que as pessoas fossem corruptas, fiquei com a ideia que as pessoas não cuidam efetivamente dos interesses da população, têm uma perspectiva muito elitista, mas não me pareceu que fosse diretamente um problema de corrupção. E ele concluiu assim: então depois eles vão ver em quem é que a gente vai votar, depois eles vão ver. Os políticos vão ver em que é que a gente vai votar. Portanto, a descrença na classe política, que são os nossos representantes, ou seja, nos nossos representantes, também desce vertiginosamente, tão vertiginosamente como muda a cidade. Efetivamente, há pessoas que estão a viver da mudança da cidade, não é só no turismo, são arquitetos, são designers, nós sabemos que está a criar rendimento para muita gente e não é só rendimento especulativo, mas também há uma grande parte da população que se está a sentir muito ameaçada e com sentimentos fortes de perda e com uma enorme desconfiança relativamente aos nossos representantes. Portanto, o que nós propomos que, e esperamos que com esta lei de bases, que é o pontapé de saída para uma tomada de atitude séria relativamente à habitação no nosso país, que se criem mecanismos efetivos para impedir a especulação. E mecanismos também para que se impeça o abandono do edificado. Porque, como alguém disse ainda outro dia, e muito bem, ainda que o alojamento local, e isto por extrapolação e polarização, porque as pessoas gostam muito hoje em dia de pôr as coisas muito polarizadas, ainda que o alojamento local desaparecesse de um minuto para o outro, não era seguro que os proprietários colocassem as casas no mercado para a habitação. Esperamos que, que acabe esta confusão entre habitação e alojamento local e que também se olhe para os edifícios devolutos. A cidade começa a ter edifícios reabilitados fechados ou edifícios comprados que são pura e simplesmente ativos financeiros e que não são para mexer. Ainda hoje Lourdes estava a contar uma situação destas em Alfama, mas eu posso vos mostrar um edifício que já foi reabilitado duas vezes, que está lindíssimo. E que, onde não entra nem sai ninguém. E esperamos também que a taxação fiscal dos fundos imobiliários não tenha cláusulas de exceção. Bom, o que é que esperamos mais? Que os incentivos à construção e à reabilitação estejam ligados a contrapartidas para a habitação residencial, porque isto é escandaloso. Na cidade de Lisboa, toda a reabilitação que tem sido beneficiada por estes incentivos, tem ido toda para o turismo e para a habitação de luxo. A habitação de luxo é um investimento e nem toda vai ser ocupada. Nós sabemos que nem toda vai ser ocupada, mas isso não tem importância porque, de facto, há um excesso de capital circulante e há necessidade de aplicar o capital e, portanto, dá imenso jeito que haja habitação de luxo. Habitação, quer dizer, imobiliário de luxo, não é a mesma coisa que habitação. Esperamos que haja fixação de cotas de habitação com valores acessíveis às diferentes camadas da população, como acontece já noutros países. Nós não estamos a inventar a pólvora e nem estamos a falar de medidas que não tenham sido tomadas em Inglaterra, ou no Reino Unido, ou em França, ou na Holanda, ou até em Nova Iorque, ou no Canadá. Nós não estamos a inventar nada. O Canadá, por exemplo, as cidades neste momento, Vancouver já tinha feito isto, agora foi Toronto, mas Vancouver já tinha feito, porque há uma corrida ao investimento imobiliário chinês no Canadá e eles criaram taxas para o investimento estrangeiro, uma taxa de 15%, e parece que vai ser extensível a todo o país. Também esperamos que haja efetivamente uma concentração da propriedade pública, estatal e municipal, para a habitação pública e que se façam parcerias sérias com o terceiro setor. A cidade de Lisboa, a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia, é um grande proprietário, tem muitas casas abandonadas e muitas casas que não estão reabilitadas e que podiam estar a ser usadas, não era para turismo nem era para hotéis, não, era mesmo para a habitação. E esperamos que se favoreça o arrendamento permanente ou residencial através de medidas, por exemplo, como a taxação fiscal. E seria importante, muito importante, que o investimento estrangeiro estivesse sujeito às leis de proteção da habitação. Outra coisa que sucede aqui em Lisboa são os, além dos desalojamentos por causa das obras estruturais, que neste momento foi mitigado, não acabou?
Quando a lei sair.
Será? Quando a lei sair será mitigado, neste momento continua a ser possível através desta causa das obras estruturais. Além disso, as pessoas estão a acabar os contratos e os proprietários estão... chama-se isto do desalojamento invisível. As pessoas estão a pedir, por exemplo, a pessoa paga 500 euros por um pequeno apartamento e de repente pedem-lhe 900 euros, se não lhe pedirem mais. É evidente que as pessoas podem negociar, mas os senhores podem pedir o preço que quiserem. E isto está-se a passar... massivamente, nós não estamos a falar de situações, pequenas situações de bolsas, nós estamos a falar de situações massivas. Por outro lado, há uma descida vertiginosa da oferta para arrendamento. A Marisa fez-nos um apanhado destes números. E eu estive a ver e os números já dispararam relativamente àquilo que nós tínhamos visto. O Luís Lima, o presidente das agências dos mediadores, diz que nas agências representadas por eles o arrendamento desceu de 70%. Bom, parece-nos também muito, muito importante que as políticas municipais sejam incentivadas, porque as políticas municipais, os municípios são quem está mais próximo da realidade, são quem pode tomar medidas mais flexíveis, mais rápidas, se houver efetivamente estes princípios de proteção da habitação. E são eles que podem regular de acordo com as mudanças, porque as mudanças não dependem apenas nem das localidades, nem do próprio país. Nós sabemos que hoje o mundo está globalizado e, portanto, as mudanças aparecem de repente. E para terminar, o que gostaríamos muito de ver na Lei das Bases da Habitação, a participação cidadã. Nós sabemos que não há tradição de participação cidadã no nosso país e sabemos que o planeamento urbano é teoricamente feito com participação, porque há abertura de audições públicas ou consultas públicas para isto e para aquilo, mas de facto os instrumentos não são nem acessíveis nem amigáveis. As populações diretamente em causa não sentem que estejam a ser ouvidas. Agora aconteceu, por exemplo, com o museu, no Museu Judaico, em que a população está de acordo com o museu, mas não está de acordo com a localização pelos efeitos que produz no bairro, na vivência diária e na vivência das festas do bairro. Seria muito importante encontrar instrumentos e mecanismos para que a participação cidadã fosse feita de uma forma acessível e amigável. E é isto.
E é muito. Senhoras deputadas, portanto, agradeço esta exposição inicial. Temos aqui muita matéria. Eu agora iria dar a palavra às senhoras deputadas que querem colocar questões. Eu também quero, mas deixo-me para o fim, naturalmente, e passar a palavra à senhora deputada Emília Santos, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo naturalmente por vos cumprimentar e cumprimento todos na pessoa da senhora Leonor Duarte, que foi mandatada, julgo eu, por todos para vir cá prestar o vosso testemunho, que nós tomamos boa nota, e eu devo dizer que para nós, e julgo que até posso falar por todos os grupos parlamentares, é extremamente importante os contributos que nos são prestados, principalmente quando são feitos na primeira pessoa. Porque aquilo que nos vem cá dizer, não quer dizer que seja novo para nós. É lógico que nós já ouvimos de alguma forma aqui ou acolá, ou através dos meios de comunicação social, tudo o que nos têm vindo a dizer, mas de facto, quando é contado na primeira pessoa, tem um outro sentido e um outro significado, e portanto leva-nos a ponderar de uma forma diferente as coisas quando estamos imbuídos do espírito legislador, que é esse que temos nesta casa. Tomamos de facto nota de tudo que nos disseram. Eu tinha aqui duas ou três questões que gostaria de vos devolver e de vos colocar, no sentido de que cada um de vós também é parte ativa no processo de mudança e de encontro de soluções nesta que poderá ser a nova lei de bases ou a lei de bases da habitação que se tem vindo a falar e que foi muito, muito aplaudida já pelo Partido Socialista, nomeadamente pela deputada Helena Roseta. E começava por uma coisa que me assustou, confesso, que tem que ver com a descida vertiginosa da oferta de arrendamento que nos fala à volta dos 70%. Gostava que nos tentasse dizer, ou outro protagonista nos tentasse dizer, o que é que acha que está na origem disto? O que é que está a falhar? O que é que está a falhar, no vosso entender, para chegarmos a 70% de quebra no arrendamento, na oferta do arrendamento? Também gostava de perceber que mecanismos sugerem para garantir o dito direito de acessibilidade à habitação. De facto, a habitação é um direito consagrado na Constituição, ponto. Mas fala-nos do direito de acessibilidade à habitação, que é um bocadinho diferente. O que é que gostariam de ver plasmado num diploma, até mesmo na lei de bases? O que é que estará também na base do boom do alojamento local que vieram cá reportar e que de facto nós temos vindo a observar nos últimos 2 a 3 anos? Há nos centros históricos das cidades, eu falo do Porto, que é uma, que conheço, é uma realidade que conheço particularmente melhor, de facto nós saímos à rua e ouvimos praticamente falar francês e inglês. E ouvimos e constatamos e vemos que há de facto um alargamento brutal daquilo que é considerado alojamento local. Portanto, que mecanismos é que sugerem para combater esta situação? E por último, achei interessante um termo que utilizou, que foi a mudança da cidade. Falou muito em mudança da cidade. Nós estamos a assistir a uma mudança da cidade. O que é que quer dizer com isto? Porque me parece, até pelo tempo que dedicam a esta questão, que é uma situação que vos preocupa. O que é que está na base desta mudança da cidade? O que é isto, mudança da cidade? O que é que nós estamos a assistir neste momento? E, portanto, era um pouco por aqui que eu gostava de ficar. Não vou fazer política disto, porque acho que nós somos um grupo de trabalho que nos temos entendido muito bem. Temos produzido até resoluções por unanimidade e, portanto, estamos aqui todos para trabalhar para o bem comum e para encontrar soluções. E é assim que eu entendo que devemos estar, nomeadamente nestas questões da habitação. E, portanto, gostava de devolver... de vos devolver estas questões para também terem uma participação, como disse, uma participação ativa neste processo que se quer melhorar e que se quer mais esclarecido. Muito obrigada.
Obrigada, deputada. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu queria cumprimentar todos os presentes. Queria agradecer também o facto de terem, foi da vossa iniciativa esta reunião, e eu creio de facto que é muito útil para podermos também aqui de viva voz, de facto, podermos tomar um contacto com aquelas que são as preocupações que cá nos trouxeram e que eu agradeço desde já. Queria também pedir desculpas por não ter estado desde o início da audição, mas por vezes temos reuniões que sobrepõem e foi a melhor gestão que consegui fazer, que estava numa reunião aqui numa sala ao lado. Algumas considerações, mas dizer desde já que a questão que nos trouxeram é uma questão que nos preocupa e é uma questão que nós temos vindo a acompanhar, nomeadamente os vários dados, informações que vão sendo tornados públicos, porque há aqui várias matérias que se tocam. Creio que a questão central é, de facto, a questão do direito à habitação, que está aqui colocado, e é verdade que, no que diz respeito às políticas de habitação, a avaliação que nós fazemos, numa perspectiva global, é, de facto, uma ausência de políticas públicas de habitação. Eu acho que esta é a pedra de toque em relação a esta matéria. O facto de ter deixado as questões da habitação muito, permitam uma expressão, pode ir de mercado e numa perspectiva mercantilista, vá, e não numa perspectiva, de facto, de assegurar um direito, que é um direito que a nossa Constituição consagra para todos. Temos aqui também uma outra questão, que é, quando olhamos muito para um espaço cidade, e aliás com o que estamos confrontados aqui, e perdoem-me se disser alguma coisa que não corresponde exatamente àquilo que é o sentimento, mas estamos perante também uma realidade em que estamos a ver uma parte da população em que está a ficar privada de morar numa zona da cidade, ou de morar numa cidade de onde é oriundo, de onde sempre viveu, mas que neste momento não tem possibilidade, pelas mais variadas razões, para poder morar. E eu creio que isso também, há pouco falava, dizia aqui um discurso elitista, e de facto, se calhar, para além do discurso, estamos a tornar, esta é uma realidade muito concreta da cidade de Lisboa, mas eu creio que podemos, se calhar, é transversal para outras, em que a população que é oriunda da cidade está a ser, de facto, empurrada despejada para outras zonas onde quer viver, onde sempre viveu, foi aqui é que está a sua comunidade. E eu acho que isto também não é uma questão de sumenos, porque quando olhamos e a perspectiva que nós temos de cidade, temos que construir uma cidade para todos. Isto, se calhar, vós terão muito mais conhecimentos do que eu para poder falar disto com propriedade e estudos e aprofundamento das questões, mas dizer só de uma forma genérica, também para não estar aqui também dentro do tempo que me é disponível, mas nós concebemos cidade para todos. Cidade para os trabalhadores, cidade para os empregados, cidade para professores, cidade para cientistas, cidade para todos. E todos temos que conviver e todos devemos estar nesta cidade. E não cidade só para alguns que tenham condições para morar em determinadas situações. O que é que eu quero dizer com isto? Que vemos com muita preocupação, aliás, nós registamos este conjunto de propostas que nos trazem. Eu até perguntava se não tenha já alguma reflexão, algum documento escrito que nos pudessem transmitir, naturalmente, para algum grupo de trabalho.
Há uma carta que foi apresentada
inicialmente. Não sei se tenho. Muito bem. Mas creio que tinha interesse para nós poder, porque registrei aqui algumas coisas, mas tenho medo de ter perdido, mas dizer que, de facto, olhamos com preocupação para este fenómeno. Em relação a um conjunto de instrumentos que nós esperemos que agora, com a aprovação que foi da Assembleia da República de alterações à lei do arrendamento, que nós temos plena consciência que não vai resolver as questões de fundo que se colocam em matéria de arrendamento, mas que permite, de qualquer das formas, foram medidas positivas que permitem para alguns moradores dar mais alguma estabilidade nas suas vidas, mas temos plena consciência que é de facto necessário ir mais longe. Mas estava-me a referir em concreto à questão da duração do contrato ou da questão das obras profundas. Preocupa-nos esta questão em relação ao alojamento local e a questão de se estar a transferir imóveis que estavam em arrendamento habitacional para o alojamento local e, de facto, a questão da habitação estar aqui a ser preterida. Creio que há vários fatores que concorrem para esta questão, mas eu creio que esta é uma questão, de facto, que exige que se olhe para ela e que exige, eu diria, até a tomada de medidas para conter esta evolução, que creio que daqui a uns anos até pode ser, de facto, pode subverter, inclusivamente, as comunidades, os bairros. Aliás, muita gente já fala de que há determinadas zonas que, e nada contra o turismo, atenção, mas que há necessidade de encontrar aqui equilíbrios que são necessários. Quando eu digo nada contra o turismo, não se trata aqui de identificar alguma espécie de inimigo, mas trata-se aqui é de salvaguardar o direito à habitação e salvaguardar que a população, de facto, tem condições para residir nestas zonas, neste caso concreto, da cidade de Lisboa, e que não sejam empurradas para o exterior. Por exemplo, muito temos ouvido sobre não só esta transferência de imóveis do arrendamento habitacional para este tipo de arrendamento temporário, que nós também temos preocupações, e as questões que levantaram, se é habitação, se não é habitação, também são questões que nós temos. O alojamento local ser considerado habitação é uma questão que também nós temos abordado e temos analisado até nós próprios relativamente a essa matéria, até tendo em conta as decisões recentes por parte dos tribunais relativamente a esta questão, que eu acho que exige um aprofundamento de facto do que é que se está efetivamente a falar, porque a habitação tem um fim, e uma atividade comercial ou uma atividade económica tem outro fim, e eu acho que existe de facto o aprofundamento relativamente a essa matéria. Depois é a questão dos preços, como foi aqui colocado, não é? Creio que abordaram esta, pelo menos uma parte de que aqui estive, esta questão em que o aumento de preços que impede que muitas das pessoas possam efetivamente residir na cidade de Lisboa e estamos numa lógica especulativa. Nós, das informações que temos, refiro-me também se de facto corresponde ou não à verdade, de que algum deste alojamento local poderá efetivamente ser um complemento de rendimento de algumas famílias, mas a percepção que tenho é que há aqui um crescimento e um aumento, uma concentração, um crescimento de fundos, até de uma especulação em torno da questão do alojamento local, que já vai muito para além do olhar como um complemento para as famílias, e estamos de facto a tratar aqui de várias realidades. Mas dizer-vos, para concluir, o seguinte, que as questões que trouxeram iremos de facto dar um olhar sobre elas, porque creio que são questões que merecem efetivamente intervenção e que merece de facto que se faça algo para, eu diria, faça algo de facto para salvaguardar esta questão da habitação, e esta é uma matéria que da nossa parte merecerá naturalmente toda a nossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que também estive a ouvir com bastante atenção a Leonor Duarte, e muitas das pessoas que estão aqui conheço e já trabalhei convosco. Estou extremamente preocupada com, enfim, os factos que trouxeram aqui e a vossa preocupação. Estou extremamente preocupada com isso. Acho que a habitação já foi trazida um bocadinho da agenda, mas há muita gente que ainda não percebeu a vertigem em que tudo isto se transformou. Há muita gente que ainda não percebeu a vertigem em que isto se transformou, e estou a repetir a frase, porque isto está a ser vertiginoso. Eu recebo, e o António Machado também deve receber, e vocês devem receber também nos meus mails todos os dias, como apareço a falar das coisas da habitação, todos os dias, casos de pessoas a contar aquilo que a Leonor falou, da pessoa que lhe disse que vai, já estou a receber cartas do senhorio. Eu estou convencida que neste momento os senhorios, como está para sair a nova versão da lei, estão a mandar cartas antecipadamente a toda a gente, contratos que só acabavam para o ano e até mais tarde. Estou a mandar cartas antecipadas já a propor a nova renda. Eu estou a receber imensas mensagens de pessoas angustiadas. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Eu também não sei o que lhes hei de responder, porque, na verdade, com o atual enquadramento legal, isto é perfeitamente possível. Os contratos antigos que estavam na transição para o know-how vão ter um bocadinho mais de proteção, mas os que transitaram para o mercado livre já não têm proteção nenhuma. Portanto, o mercado é livre, acabou. E perguntou-se aqui, e vocês já fizeram certamente reflexão sobre isso, porque é que não há mais casas para arrendar? Deram já aqui alguns dados para a resposta. Eu há um dado que eu vos queria dar, não sei se já tiveram tempo ou oportunidade de estudar os dados da OCDE numa coisa chamada Affordable Housing Database, e segundo essa Affordable Housing Database, eu estive a estudar esses indicadores todos, e cheguei a uma conclusão inacreditável. Entre 2010 e 2014, os encargos da habitação com arrendamento ou da habitação com empréstimo aproximaram-se, e em 2014 os encargos para arrendamento, todas as modalidades de arrendamento, incluindo social, e os encargos para habitação com empréstimo convergem. Portanto, a partir de 2014, agora daqui para a frente, não sei o que é que aconteceu, porque não há mais dados. Até pode ser que os encargos de arrendamento até tenham subido acima dos encargos com empréstimo. De maneira que eu pergunto, quem é que vai arrendar se é mais barato comprar? Esta é uma questão de fundo. Estes dados são oficiais. E, portanto, podemos comprar... E é grave, porque, de facto, todos conhecem pessoas que andam à procura de casa em Lisboa e que acabam por desistir porque não conseguem, ou se vão embora para mais longe, ou tentam endividar-se através da banca, ou juntam-se três ou quatro para alugarem uma casa em conjunto, ou vão para a casa dos pais. Temos praticamente quase mais de 70% dos jovens com menos de 30 anos vivem ainda em casa dos pais, em Portugal. Portanto, temos dados aqui que são bastante graves, e acho que é muito importante terem cá trazido esta vossa alerta, e é importante que isto seja ampliado, quer dizer, que as pessoas percebam que o que se está a passar, está-se a passar muito depressa. E, portanto, as pessoas estão a ficar assustadas. Estão assustadas, não é? Já estão a ficar, já estão. As pessoas estão assustadas com isto. E quem não está a sofrer essa pressão, ou porque tem casa própria, ou porque tem alguma estabilidade na sua situação, não percebe que ao lado pode estar a acontecer uma situação dramática para o vizinho do lado. Portanto, isto passa um bocado despercebido, porque não é uma coisa que se veja da rua. Passa despercebido, está-se a passar no sofrimento das famílias que estão a passar por isto. Nós não sabemos quantas são, mas que recebemos pedidos todos os dias. Portanto, partilho convosco esta preocupação, partilho convosco a vontade de facto, fazermos uma lei de bases da habitação. Eu própria estou incumbida pelo meu grupo parlamentar de andar para a frente com esse processo. Estou a preparar uma metodologia participativa que permita que a lei de bases da habitação não apareça já toda feita e apareça, digamos, um esquema, uma estrutura com um conjunto de temas e que se possa depois ampliar a discussão para que, quando se fizer um projeto de lei, já tenha contributos efetivos de quem está a trabalhar nos temas, porque se a gente vai pôr uma lei à discussão pública, já depois dela estar feita, já não se consegue alterar, digamos assim, a própria estrutura da lei. Aquilo que vos posso dizer desde já, que o ponto de partida para uma lei de base de habitação, do meu ponto de vista, e julgo que todos partilharam isto, é o artigo 65 da Constituição. Portanto, o que é preciso é que o que está no artigo 65 seja densificado e seja dado forma de lei àquilo que lá está. Eu posso exemplificar, começamos logo com o número 1, que diz: todos têm direito para si e para a sua família uma habitação de dimensão adequada, em condições de salubridade e conforto, que preserve a privacidade da vida familiar. Qualquer coisa como isto. A lei tem que dizer o que é uma habitação de dimensão adequada, a lei tem que dizer o que é uma habitação em condições de salubridade e conforto. Logo por aí tínhamos questões com o alojamento local, porque o conforto implica o direito ao sossego, por exemplo, que não está legislado. E, portanto, estas coisas têm que ser concretizadas. Não é só dizer que queremos que tenha condições de salubridade e conforto, tem que estar depois concretizado. Há jurisprudência em Portugal que fala do direito ao sossego, mas não está legislado. Não está legislado. Há vagamente a lei do ruído, mas, enfim, não está legislado. Podia dar mais exemplos. Dou só mais um. Diz, nesse artigo 65, que o Estado tem que fazer um certo número de coisas, entre as quais garantir uma política de rendas acessível, garantir uma política de rendas compatível com o rendimento familiar. Nós também não sabemos o que é que isto quer dizer. Se isto quer dizer apenas a habitação social, então não é compatível com o rendimento familiar, porque as famílias que têm habitação social em Portugal são muito poucas, é uma minoria. São 120 mil fogos em Portugal com habitação social, quando há 4 milhões de famílias ou qualquer coisa como isto. Portanto, precisamos realmente de trabalhar muito, e aquilo que eu vos queria mais do que perguntar, porque não me suscita dúvidas aquilo que disseram, porque eu próprio estou vivendo essas angústias também, aquilo que eu vos queria perguntar era: não seria útil, para além de estarmos com estas diligências da lei de bases enquanto deputados, aprofundarmos a questão do alojamento local, especificamente este binómio, nem é bem um binómio, é mais um trinómio: habitação, turismo, alojamento local. Eu acho que isto tem que ser aprofundado, e tenho estado a falar com vários deputados no sentido de aprofundarmos isto, porque há de facto esta confusão de usos. Aquilo que eu aprofundei, e podem-me corrigir se eu estiver errada, nas licenças de uso que são atribuídas pelos municípios, os usos permitidos são os que estão previstos no plano diretor. E os usos previstos no plano diretor, em termos, quando se diz no plano diretor que num determinado bairro, numa determinada zona, que é possível construir tantos pisos, não sei o quê, para habitação, ou para habitação e comércio, ou para não sei o quê, na palavra habitação está incluído habitação, alojamento local, hotelaria, está lá tudo. E depois, na licença de uso, é que se discrimina fração a fração para que efeito é. Essas licenças de uso, a maior parte das vezes, não estão associadas, por exemplo, ao registro do alojamento local. Eu ainda hoje recebi um e-mail de uma pessoa que me contou que o vizinho pôs no alojamento local uma casa que na licença de uso diz que tem um quarto, uma sala, uma casa de banho e uma cozinha, e ele registrou no alojamento local um duplex com 4 quartos. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Portanto, a licença de uso não está, não acompanha o registro, o alojamento local não acompanha sequer a licença de uso. Já não se trata sequer de dizer que a lei não define claramente o que é um uso e o que é o outro uso. Mas pior que isso, é que o uso que a lei define não está salvaguardado. Portanto, temos aqui, de facto, muito trabalho a fazer. Eu gostaria muito que nós pudéssemos aprofundar esta questão do habitação e alojamento local com um bocadinho mais de profundidade, e sei que já fizeram várias iniciativas nesse sentido, pelo menos algumas destas organizações vi notícias disso, e seria bom podermos ter acesso aos resultados desse vosso trabalho, se for possível. E um segundo desafio que eu vos deixava era: acho que valia a pena nós disponibilizarmos em língua portuguesa estes dados todos, quer da OCDE, quer do Eurostat. Eu fiz diligências e podíamos talvez combinar uma maneira de fazer isso, distribuir tarefas. Vocês têm professores e investigadores associados na vossa plataforma. Talvez alguém tivesse disponível para, de uma forma cidadã, contribuir para termos aqui dados abertos. Todos os dados que nós temos sobre o mercado de arrendamento e o mercado imobiliário ou são dados do setor imobiliário, portanto são dados pela parte dos senhorios e não dados oficiais. A autoridade tributária não põe esses dados cá fora. Os dados oficiais não são postos cá fora. Ou são dados do INE que são muito desfasados. É verdade que é o INE que dá para a OCDE e que dá para o Eurostat. Mas aquilo que o INE dá para a OCDE, dá para o Eurostat, não dá para o público português. Eu própria falei com a direção do INE a pedir esses dados, disseram, não pode. Só se for investigador de uma universidade, temos um protocolo com o Ministério da Educação. Eu não sou investigador, sou deputada, não pode. Bom, é um bocado, isto é extraordinário, mas desculpem, mas aconteceu comigo. Portanto, eu fui encontrar os dados todos sobre Portugal e tenho estado a fazer muita pesquisa sobre isto, nas estatísticas que são públicas, dados abertos, da OCDE e do Eurostat, mas estão todas em inglês, não há nada em português. E, portanto, a gente tem que estar sempre a traduzir aquela palavreado todo. E, além disso, não estão discriminadas por regiões nem por cidades. Estão o global do país. E, como sabemos, o país é muito diverso. O país é muito diverso. Se formos ver, por exemplo, a variação dos valores da habitação, verificamos que é a área metropolitana de Lisboa, nem sequer é a área metropolitana de Porto, a área metropolitana de Lisboa, Algarve e Madeira têm os índices mais elevados. E depois a área metropolitana do Porto, e depois o Alentejo nem aparece nos indicadores. Portanto, desculpem-me a todos dizer isto um bocado esquisita, mas eu queria concentrar-me nestas duas questões. Dados abertos, que tínhamos por cá fora, para sensibilizar toda a gente, e queria desafiar-vos para ver se podemos colaborar e se aqui no Parlamento encontramos também dentro dos serviços pessoas que possam ajudar através do site do Parlamento ou de um sítio qualquer. Já vou dar a palavra à Rita. E a segunda coisa era como aprofundar esta questão da habitação, do turismo e alojamento local, se é que têm mais informação que nos possam fazer chegar, porque nós precisamos, e eu acho que mais cedo do que tarde este assunto vai ser discutido aqui na Assembleia da República, vai ser discutido no plenário e seguramente alguém o vai agendar, e precisamos de aprofundar isto. Não podemos fazer leis às três pancadas, mas temos que aprofundar as coisas antes de começarmos a legislar. Portanto, era isto. Desculpem não ter feito propriamente perguntas, mas são desafios. Fez um desafio e, portanto, a Rita pediu a palavra, a Leonor também... Não sei.
Vou por aqui, pois... Ora bem...
Desculpa, só mais uma coisa que já agora, que eu também nestas pesquisas todas, não sei se vocês têm estes dados. Estes dados são do diagnóstico da Estratégia Nacional de Habitação aprovada pelo Governo anterior, onde eu fui também buscar pesquisar dados, e há aqui um dado que também me chocou bastante. É factual. Entre 1987 e 2011, o Estado, em termos de Estado, não em termos de poder local, o Estado gastou em juros bonificados 73,3%. Do dinheiro que o Estado gastou, 73,3% foi para juros bonificados, 14,2% para realojamento, para incentivos ao arrendamento 8,4%, para promoção estatal direta 2% e outras coisas 2,1%. Isto é entre 1987 e 2011. Portanto, nós temos aquilo que plantamos, não é? Nós temos aquilo que plantamos. De Conselho de Ministros anterior, 2015. Sim. Se puser na internet a Estratégia Nacional da Habitação, tem lá no diagnóstico estes dados que eu estou a citar.
Em recente intervenção, mais concretamente no dia 17/4, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, José Mendes, teve uma intervenção sobre habitação em que falou em ativos, imparidades e ativos. Portanto, ou seja, em torno da habitação criou-se o conceito financeiro e não o conceito de um bem de necessidade geral, da população em geral, porque independentemente do estrato social, ou do rendimento ou outro conceito qualquer, todos necessitam da sua habitação. E este conceito financeiro Não, não traduz, de facto, depois essa, não transfere para a utilização dos cidadãos, mas transforma o bem, o imóvel, não é? no chamado ativo, numa coisa, não é? Que está ali apenas e só para render, independentemente da sua utilização ou não utilização. Portanto, ou seja, cria um mecanismo da chamada, economicamente, da chamada renda futura, não é? Independentemente do seu uso, através da valorização que o imobiliário vai tendo ao longo dos anos. E eu começo por aqui porque isto marca, digamos, as decisões políticas que se pretendem tomar para que as coisas, enfim, sejam um pouco diferentes e que o tal artigo 65 da Constituição tenha expressão prática pelos cidadãos. Portanto, ou seja, a habitação pode ser, não é? Pode ser um ativo financeiro, mas não pode ficar só como um ativo financeiro. A habitação, o imobiliário, é para ser usado pelos cidadãos, para morarem, mas também para utilizarem para outros fins, como é evidente, não é só exclusivo da habitação, que há mais edifícios que não são para a habitação, como é o caso deste aqui onde estamos, não é para isso que serve, não é? Ora bem, dos últimos 13 anos, para ser mais concreto, não é? Enfim, aqui os meus companheiros que desculpem agora esta parte, mas a Associação dos Inquilinos apresentou aqui na Assembleia da República, deve estar aí algures nos pós dos arquivos, documentos diversos a colocar estas questões todas, mais ou menos. Em 2014, em 2004, quando o governo então de Santana Lopes apresentou um pacote legislativo, nós colocámos um conjunto de questões. Depois as coisas caíram, como sabem. Depois veio o governo seguinte com um novo processo, mais em 2006. Depois em 2011, depois em 2012, para a Troika, para aqui, para lá. E recentemente, o que não falta por aí, digamos, é, além de posições de outros também, como é evidente, não é? Não se esgota aqui, nem temos essa pretensão. Há também estudos diversos e etc. Livros brancos, livros brancos, os vermelhos não são para aqui chamados, sobre esta matéria. Não é? Portanto, o problema, de facto, centra-se em que medidas é que são necessárias para que haja oferta variada para as diferentes necessidades da população. E a população tem, digamos, de acordo com os seus rendimentos, tem possibilidades diferentes de acesso também à habitação, além de outros bens, como é evidente. Portanto, o que nós, digamos, podemos particularizar é que são necessárias tomar medidas no concreto relativamente ao arrendamento. Já aqui o dissemos, eu pessoalmente, aqui numa sessão anterior em 2011-2012, numa audição também com esta comissão, que não tem sentido absolutamente nenhum que o imposto sobre o rendimento das rendas seja de 28%, idêntico ao rendimento de capitais, quando isso não é a mesma coisa. Não é, de facto, e este conceito leva ao primeiro, que é um engano e a confusão entre, de facto, quer dizer, interpretar que aquilo é um ativo financeiro. E, portanto, fazemos uma aplicação, estendemos a mão e esperamos que caia o juro do capital. O arrendamento não deve ser isso. O arrendamento deve ser uma atividade económica particular, específica, e que permite também, não é, que o cidadão, ou que o artigo 65 da Constituição seja exercido por uma camada da população. Claro que ao termos aqui em Portugal 75% das famílias com casa própria, isto também condiciona...
Metade estão a pagar hipoteca.
Sim, sim. Condiciona eventualmente aqui alguns aspectos relativamente às medidas que se podem tomar. Portanto, eu não queria agora entrar muito para esta parte da propriedade própria, porque, enfim, são questões mais complexas e, como a senhora deputada disse há bocadinho, sei que se a memória não falha, não é? Se a memória não falha, esses números dos juros unificados andam à roda de 800 milhões de euros. O Orçamento de Estado aplicou na bonificação de juros ao longo dos anos foi cerca de 800 milhões de euros, se a memória não falha. Portanto, foi de facto muito dinheiro a favor, enfim, pode-se dizer que foi das famílias, não é? Mas principalmente a favor da banca, que logo a seguir entrou em crise quando acabaram os juros unificados. Não deixou de manter algum interesse. Não é? Estas coincidências, não é? Que já agora.
Só dizer que eu mandei pedir para me verificarem nos relatórios do Banco de Portugal estes valores e posso atualizar para 2016, porque acho que é importante termos esta ideia da evolução dos investimentos públicos nesta área toda.
Bom, eu vou agora sintetizar um pouco mais duas ou três ideias, de acordo com as questões que. A descida na oferta do arrendamento, em princípio, liga-se ao desvio de uma boa parte da habitação para outros fins, como já foi aqui falado. Naturalmente que, julgo que a lógica das coisas tem que ser considerada, entre um proprietário, não é? Entre um rendimento de 10 e um rendimento de 50, obviamente que opta pelo rendimento de 50. Isso não tem discussão. A questão é como é que isto se pode inverter. E aqui, volta atrás, é com medidas fiscais e baixar a carga fiscal sobre o arrendamento. Isto é, o arrendamento deve ter uma carga fiscal relativamente simbólica, desde que isso implique e force e pressione a baixa das rendas. Por isso propõe-se que haja um patamar, não é, máximo até onde isso aconteça. Não é? Portanto, ou seja, vou dar um exemplo. Eu não ia para taxas liberatórias porque elas podem ser englobadas. Ia para taxas autónomas, que é para a coisa ficar clarinha e todos sabermos o que é que andamos a falar. Pode ser por escalões, pode ser algo mais interessante, por exemplo, até 5% ou 1 vinte avos do valor patrimonial, se a renda for até aí, ter uma fiscalidade muito simbólica. A partir daí devia ter a fiscalidade máxima. Isso baixava as rendas imediatamente. Tão simples quanto isto, entre outras simplificações que podemos fazer. Apenas um exemplo, como é evidente, não é? Será de ser estudado, o escalonado pode ser também, enfim, mas ou fazemos qualquer coisa deste género, ou não é confortável, como dizia há pouco, enfim, a Leonor, não é? Cada vez estão mais cidadãos a receber o salário mínimo, alguns de forma absolutamente, enfim, incrível, como é que é possível que isso aconteça na nossa sociedade, né? Como é que se paga tão pouco a gente que devia ter salários melhores, mas enfim. E não colhe esta ideia, ou a única medida que existe agora neste momento aqui em Lisboa, que é a renda acessível, que é 30% abaixo do valor do mercado. Então, mas o valor de mercado, se for 1000, passa para 700. 700 é o salário, não chega ao salário mínimo. Portanto, é preciso ir encontrar outros mecanismos que resolvam isto. 30% abaixo do valor. Se o mercado subir, 30% abaixo, não é confortável para ninguém. Portanto, há qualquer coisa de insuficiência aqui que necessita de melhor reflexão e de medidas concretas. Para que haja casas, digamos, em oferta, em quantidade suficiente e a preço decente. Em recente reunião com o Sr. Presidente da Câmara, não é? O que nos foi dito foi 60% das famílias que procuram casa em Lisboa querem arrendar, não é? E 59% das famílias que procuram casas para arrendar não encontram casa. Portanto, isto não funciona. E, portanto, julgo eu que compete à administração e ao chamado legislador, não é? Enfim, pegar na coisa e tentar encontrar medidas, falando com toda a gente, como é evidente, não é? Portanto, isto aqui é uma parte dos interessados, como é, há mais outra parte dos interessados, também não tenho que estar aqui a dar lições sobre essa matéria, mas, digamos, é isso. Para quê? Para que haja uma cidade que seja para todos e que uma parte não seja expulsa e que outra queira vir para cá não possa vir. Senão não funciona. Então, neste momento, enfim, não chegámos ainda a esse ponto, talvez, mas eu todos os dias passo pela Baixa da Cidade. Todos os dias passo pela Baixa da Cidade. Faço uma minha voltinha a pé.
O tempo, Sr. António Machado, o tempo. O tempo está a passar. Não, não, pode continuar, mas pedia mandar os colegas seus para falar também.
Também peço desculpa. Isto é por causa do seguinte, não é? como há debates de horas por causa dos penaltis, aqui também a ver se... Isto aqui é mais importante que os penaltis, a ver se temos um pouco mais de tempo. Portanto, resumindo a matéria, não é? No que diz respeito ao arrendamento, é preciso tomar estas medidas. No que diz respeito ao alojamento local, de facto é preciso determinar outra coisa, porque o que aconteceu foi alterar-se o conceito de alojamento local, que está plasmado na lei, não sei quantos, 2008, na lei do turismo de 2008, não é? E depois foi alterado para absorver este tipo de alojamento, exagerando nessa absorção. Eu trabalho em turismo, certo? Do que é que estou a falar e não vale para quem ficamos.
Muito isso. Bem. Como é que querem a ordem, Rita, agora? Sim, senhor. Depois já lhe dou assim. Rita, faz favor. Sim. Rita Silva.
Boa tarde a todos e obrigada por nos receberem. Sim, eu queria também dar alguns contributos e também responder algumas das questões que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, gostava de dizer que as alterações que fizeram recentemente à Lei das Rendas são ainda muito insuficientes e que estamos de acordo com aquilo que a deputada Paula Santos disse, que realmente são insuficientes, e sabemos também que a deputada Hermínia Santos não concordou com as alterações. Nós achamos que, porque vimos os artigos que escreveu e etc., mas nós achamos que elas podem vir a melhorar um bocadinho a situação, mas até de uma forma temporária muitas vezes, e que é preciso uma alteração profunda naquilo que é a Lei das Rendas. E o facto de estarmos a ser recebidos depois disso faz-nos crer que provavelmente pensam voltar a mexer na Lei das Rendas, que é isso que nós também gostaríamos que viesse a acontecer, porque eu acho que já há provas muito concretas de que a Lei das Rendas falhou. E falhou porquê? Porque havia dois grandes... quando foi anunciada, foi com dois objetivos, que era aumentar o arrendamento, dinamizar o arrendamento e torná-lo mais acessível. Foi exatamente tudo o que não aconteceu, ou seja, diminuiu o arrendamento e os preços tornaram-se mais inacessíveis e por isso ela falhou e nós não precisamos de estar mais tempo à espera para mexer de uma forma mais profunda na Lei das Rendas. Porquê é que diminuiu o arrendamento? A oferta de arrendamento. Eu diria pelo menos três pistas. Uma delas é porque se tornou muito fácil despejar, E isso fez com que muitas pessoas fossem despejadas. E estas casas foram transformadas em alojamento local ou foram vendidas. E, inclusivamente, ao nível da venda, tem havido muitos incentivos, também fruto de uma política, para a venda, como os vistos gold, os residentes temporários e até fundos especulativos. Todos estes, há políticas que apoiam estes atores e estes processos. E, por isso, o que tem acontecido é que o arrendamento tem... pronto, as pessoas vão-se embora, saem do arrendamento e as casas vão para vender ou vão ser transformadas em alojamento local. Por isso, há uma política concreta. Há uma política de habitação, só que não é uma política de habitação que responde às necessidades sociais. É uma política pública, na verdade, mas é uma política pública que favorece, sobretudo, processos de especulação, como os vistos gold, como, e que, por exemplo, a desregulação do mercado, os incentivos fiscais e a liberalização do urbanismo são tudo políticas que têm vindo a incentivar, sobretudo, aquilo que está a acontecer, que é um aumento exorbitante do preço, tanto do arrendamento como do preço da habitação. Isso é um fruto de políticas. Eu concordo que o alojamento local tem que ser revisto, claro que sim, e aquilo, reforçando aquilo que já foi dito, nós achamos que o alojamento local não pode ser equiparado à habitação e tem que ser licenciado, porque hoje em dia estas duas coisas, ele não é licenciado, tem que ser e não pode ser considerado habitação, porque não é. Mas também não queremos reduzir o problema, este problema todo, ao alojamento local. Muitas vezes acaba por se afunilar este problema todo no alojamento local e nós estamos perfeitamente conscientes que o problema não é apenas o alojamento local. Porque todos sabemos que há muitos fatores, que todos eles estão a concorrer para fazer esta espécie de tempestade perfeita. E esta tempestade perfeita, quase todos os fatores são políticos e têm a ver com políticas. O que está aqui em causa realmente, sim, como foi dito, é as questões do direito à habitação, mas também é a questão da segregação. Nós estamos a caminhar para cidades cada vez mais segregadas, continuamos a aprofundar o processo de segregação e a desigualdade, porque as pessoas têm que sair dos seus locais ou têm que pagar cada vez mais pelas suas casas e diminuir cada vez mais o seu rendimento. Há pessoas que, para pagar uma renda, já não conseguem comer. E isto... são problemas sociais muito graves, que, claro, como a Leonor disse, vai necessariamente dar origem a curto, médio prazo, a problemas que têm a ver com conflitualidade social e com problemas da própria democracia. E eu acho que isso deve preocupar toda a gente. A reabilitação é importante, nós não somos contra a reabilitação e achamos que ela é importante, mas tudo o que está a acontecer não pode ser a única... A justificação não pode ser, mas isto é bom para a reabilitação, porque na verdade a reabilitação não está a servir a sociedade no seu todo, só está a servir determinados interesses muito particulares e está, no fundo, a excluir muitas outras pessoas e a provocar consequências sociais que são graves para uma grande parte da população. E por isso, reabilitação sim, mas tem que ser uma reabilitação que sirva às pessoas. A reabilitação que nós temos hoje é uma reabilitação virada para a hotelaria, para o turismo ou para o luxo, para os segmentos de luxo. E isto não é a reabilitação que nós queremos uma reabilitação para todos, para as pessoas viverem com dignidade, etc. Finalmente, a lei de bases, nós estamos muito de acordo com a lei de bases, nós queremos empenhar-nos o mais possível e promover esse processo. A nossa expectativa é que a lei de bases se concretize em políticas concretas, passo a redundância, que têm que passar muito pela regulação de mercado. Nós achamos que é preciso voltar a regular o mercado. A questão, por exemplo, dos tetos ao arrendamento, muitas vezes ajudados pela questão fiscal, pode ser uma saída muito interessante, por exemplo. A regulação urbanística, ao nível da regulação urbanística, é possível voltar a introduzir formas de ter habitação acessível, cotas, a pera-equação, que pode ser revista, etc. São questões que podem ajudar a colocar a habitação acessível e acessível para todos, atenção, eu gostava de chamar a atenção que hoje em dia está-se a utilizar a habitação acessível, que não é acessível a todos. E isto é, mais uma vez, uma demonstração de uma percepção de uma cidade segregada. Os pobrezinhos vão para o bairro social e a classe média vem para o centro com aqui algumas coisas. Não, a habitação acessível tem que ser acessível a todos. E, finalmente, as questões da fiscalidade, ou seja, achamos que é muito importante mexer na fiscalidade, que seja que, em vez de favorecer os grandes interesses, que é aquilo que tem estado a acontecer, que favoreça, sobretudo, o direito à habitação e a equidade social. E é isso. Obrigada.
Muito obrigada, Rita. Já lhe dou, havia aí... Faz favor, eu não fixei o seu nome, desculpe lá.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostava
Luís Mendes,
também,
não é? Luís Mendes.
Luís Mendes, sim. Gostava de agradecer também a oportunidade que nos dão de poder aqui expor o problema que nos traz e que já há cerca de uns meses que temos vindo a estudar, outros com um pouco mais de profundidade e de antiguidade, entre aspas. A meu ver, e penso que isto é também compartilhado por todo o grupo, eu acho que o problema que nós estamos a evidenciar é um problema de gentrificação pelo turismo. Eu acho que é a primeira vez que se fala aqui nesta sala de gentrificação. E, portanto, é-me também consensual, parece, para a mesa, de que a tomada de medidas tem que ser integrada a diferentes escalas, envolvendo diferentes níveis e setores. Não só o turismo, mas a habitação, o comércio, os equipamentos coletivos, as infraestruturas. E se estas medidas forem tomadas de forma avulsa, individualmente, elas nunca conseguirão resolver verdadeiramente o problema porque não são entendidas e aplicadas de forma holística. Parece-me também claro que, para além de se dinamizar a participação e dos movimentos sociais urbanos, é importante, quer dizer, urge a ideia de que precisamos de um Estado mais eficaz. Um Estado que tem capacidade para concessão, para implementar, para avaliar políticas públicas de habitação e turismo. E neste campo, por exemplo, é importante reforçar o poder municipal local como um agente regulador do desenvolvimento turístico da cidade, mas não basta a esse Estado ter uma missão clara, estratégias, objetivos e financiamento adequados. As capacidades do Estado, na sua capacidade técnico-burocrática, administrativa, jurídica, infraestrutural, fiscal, são necessárias para que se possa mobilizar políticas de regulação para produzir uma cidade da maioria e do coletivo. Por isso mesmo eu penso que eu sugeria medidas e propostas de mitigação ao fenómeno de gentrificação pelo turismo que está a ocorrer na cidade e subdividia essas medidas em três níveis de atuação, do geral para o particular. Devo também alertar aqui a Comissão de que o próprio movimento Morar em Lisboa, embora não tenha um documento estratégico produzido consensualmente entre todas as associações e subscritores, a verdade é que no seu blog, no seu site, morarenlisboa.org, disponibiliza dezenas de medidas, avulso, é certo, mas que estão disponibilizadas com a participação de cientistas, investigadores, especialistas, cidadãos comuns e, portanto, aliás, eu enviei o documento para a arquiteta Helena Roseta, que me respondeu, que ia ter em conta precisamente este documento que estou aqui a apresentar. Esses três níveis de atuação partem então do geral para o específico. Passo a citar muito de forma pela rama e tentando ir de encontro às solicitações das senhoras deputadas. Um primeiro nível que implicaria uma inovação crítica na concepção e implementação de processos locais de regeneração urbana. Isto implicaria, por exemplo, uma medida de dar medidas que, no seu conjunto, dessem continuidade a uma política de reabilitação urbana pelas e para as pessoas que valorizem o direito à habitação em detrimento daquilo que nós temos assistido, que são grandes e espetaculares intervenções de renovação e restauro, que ao fim e ao cabo acabam por alienar o património público e a sua venda e garantir a sua venda ao desbarato em benefício do capital e do investimento estrangeiros. Dentro deste nível, também, por exemplo, promover o uso temporário de edifícios e espaços públicos numa perspectiva coletiva e comum, e não meramente numa lógica meramente privada, incentivando também, por exemplo, projetos de reabilitação de baixo custo com base num planeamento urbano de proximidade. Segundo princípio mais genérico de combate a este fenómeno de gentrificação, reunir princípios, políticas e práticas para impedir o desalojamento e a expulsão. E nesse sentido expresso aqui apenas uma medida que continua a ser muito genérica, mas que norteia, eu penso, os princípios de atuação do movimento Morar em Lisboa. garantir proteções de base para os moradores mais vulneráveis, de forma a que, primeiro, se consigam manter as nas suas casas mediante pressões do potencial uso turístico, prevenindo o desalojamento forçado levado a cabo pelos promotores e pelos investidores do mercado imobiliário. Dois, garantir que os novos recursos da habitação, a preços acessíveis, são disponibilizados para aqueles que mais deles precisam. Três, garantir medidas de compensação para apoio dos moradores afetados sempre que o desalojamento ocorra. Terceiro nível de atuação, estratégica e mais concreta, no sentido de garantir iniciativas para assegurar o direito à habitação em detrimento desta gentrificação pelo turismo que temos vindo a assistir, pelo menos na última década, e que se tem acelerado muito bem, como a senhora deputada Helena Roseta disse, nos últimos 3-4 anos. Primeira medida, e aqui vou ser um pouco mais detalhado, tentando cumprir o tempo, primeira medida retirada e importada diretamente da Carta Aberta do Habitat há alguns anos. Não permitir em nenhuma circunstância processos de despejo em que não estejam devidamente asseguradas alternativas dignas e meios de subsistência suficientes, devendo forçosamente analisar-se a situação familiar e encontrar-se os meios adequados para o apoio às famílias em caso de incapacidade financeira para manter a habitação. Segunda medida, que depois se desdobra noutras: combater a especulação imobiliária e promover um mercado social de arrendamento, com a criação de unidades de renda controlada na cidade-centro, especificamente. E isto pode-se conseguir através de reabilitação urbana de propriedades e edifícios de propriedade municipal ou estatal para uso como residência temporária para populações vulneráveis. O Estado, através da sua lei de bases que se anseia que seja rapidamente promulgada, pode estimular os municípios e o seu próprio património imobiliário em toda a cidade, requalificá-lo, mobilizá-lo para que seja afeto a bolsas de arrendamento a custos controlados, que ao mesmo tempo regulem o mercado imobiliário e que limitem os custos do arrendamento residencial tradicional, garantindo assim uma oferta de habitação a preços acessíveis, sobretudo para os mais vulneráveis. Eu acho que a lei de bases tem também que pugnar por estancar a concessão a privados e a alienação que o património imobiliário estatal e municipal tem vindo a ser feita, não é? No sentido de perverter até uma política de planeamento urbana justa, para o bem comum e para a cidade inclusiva. A verdade é que nós temos vindo a assistir a uma alienação progressiva a favor da mercantilização, da privatização, da especulação, da financiarização do espaço urbano. E, portanto, esvaziamos a habitação como direito para garantir que ela se reproduza como ativo financeiro, como já disseram os intervenientes anteriores e muito bem. Garantir que a política de bases permite também o reassumir de uma política fiscal para a habitação enquanto importante instrumento de regulação do mercado imobiliário. Por exemplo, criando sanções, impostos, taxas sobre o desenvolvimento ou a atividade de investimento imobiliário que se concentra na geração do lucro sem benefícios para os residentes existentes. Ativar instrumentos fiscais, como já disseram os intervenientes, no sentido de estimular a reabilitação urbana para uso residencial permanente. Penalizar o investimento especulativo, criando novos impostos de propriedade que agravem penalizações sobre os espaços desocupados. E porque foi falado também aqui uma carência de estudos gritante, eu penso que a própria Comissão, o Estado em geral, o nosso Ministério, poderia fomentar estudos de diagnóstico de forma a monitorizar em tempo real as evoluções que têm vindo a ser feitas na oferta turística no setor imobiliário, no centro histórico, mas na cidade em geral. Estudem, por exemplo, a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística, porque o turismo, como vimos, e o alojamento turístico não se separa da habitação. Vejam que as medidas que aqui aprovo são medidas que, precisamente, estão no espírito do preâmbulo que eu fiz, portanto, são medidas integradas, eu não as separo, não as consigo dividir em gavetas. Portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, o Estado, como principal promotor de estudos diagnósticos que permitem, então, a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística por secção, por quarteirão de bairro, para o alojamento. Barcelona está na crista da onda nesse aspecto, está na vanguarda. Outra medida, sensibilizar as associações de moradores e as assembleias de condóminos para se implicarem em formas de compromisso coletivo e consenso democrático que façam depender a criação de apartamentos para acomodação e alojamento turístico da autorização prévia do condomínio, portanto prevê-se aqui um poder de veto dos condomínios. É óbvio aqui nas intervenções que foram feitas, é muito óbvio que tem que se atuar no sentido da revisão da lei do alojamento local, no sentido de criar uma lei que seja verdadeiramente uma lei, que não seja apenas uma não-lei, no sentido de a tornar mais restritiva e reguladora, pelo menos, do alojamento local, à semelhança do que já acontece noutras cidades e noutros países. Barcelona, Paris, Berlim, Nova Iorque, Londres, São Francisco destacam-se. Isto poderá limitar a proliferação desmedida dos alojamentos locais, diferenciando, por exemplo, o que é alojamento coletivo do que é particular, estabelecendo claramente limites de licenciamento para cada requerente, porque há também aqui uma questão de concentração nas mãos de algumas imobiliárias, sobretudo do processo. Deixa de ser o alojamento local deixa de estar a ser criado no espírito como foi de economia de partilha e passa a ser apenas mais uma forma de investimento e de reprodução de capital. E, portanto, criar esses limites de licenciamento, não só tendo em conta o número de estabelecimentos licenciados em cada prédio, mas tendo, sobretudo, esse número presente ou mediante a percentagem de frações urbanas de cada um deles, entre outras medidas. A lei de bases deve também prever que o município deve recuperar nas suas plenas competências como agente de planeamento urbano a possibilidade de decidir sobre limitações de licenciamento de estabelecimentos de alojamento local. Já que essa figura, como vimos aqui hoje, do licenciamento para uso residencial se encontra neste momento subvertida, no caso desta atividade, e sabemos que a fruição do alojamento já não é da clássica residência a longo prazo, mas sim de alojamento turístico short rental, portanto de curta duração. A medida que vou enunciar a seguir parece-me também muito importante, aplicar, e foi já prevista no plano de salvaguarda da Baixa, aplicar uma política do solo que preveja usos mistos, o residencial, o comercial, o serviço, o turismo, indústria compatível, naturalmente atendendo à especialidade da área, equipamentos coletivos e que esses usos mistos sejam feitos, aplicados de uma forma equilibrada à escala do município, do bairro, do quarteirão, com a aplicação, por exemplo, do sistema de cotas, um terço para a habitação, um terço para o comércio, serviço e turismo, um terço para equipamentos coletivos. Nós assim estamos a garantir um mix funcional que é essencial à manutenção da vida social e económica do centro histórico e dos bairros, e garantimos a sua coesão, a sua apropriação diferenciada e até uma certa resiliência que nos protege de uma tendência de monofuncionalidade e de hiperespecialização económica que está a ser feita no setor do turismo e que não só descaracteriza os bairros históricos, como torna o tecido social e económico da cidade vulnerável à volatilidade da procura turística internacional em caso de crise ou de setor. Transferência urgente dos municípios para as juntas de freguesia de matérias relacionadas com o licenciamento da emissão de ruído, indo de encontro à preocupação também da senhora deputada Helena Roseta no início da sua intervenção. Rever de forma estruturante, como disse a interveniente Rita Silva, rever urgentemente a lei do arrendamento urbano no sentido de salvaguardar os direitos de habitação dos inquilinos de forma equilibrada também com o dos senhorios. E, finalmente, não sei como é que isto se pode fazer, senhora deputada, mas reter na cidade e, sobretudo, nas comunidades mais afetadas pela turistificação uma parte significativa das mais-valias económicas, por exemplo, que são geradas pela taxa turística, criando canais de redistribuição dos benefícios e das receitas geradas pelo turismo nos bairros e orientando-os de forma transparente para projetos sociais na comunidade. Não só reforço do ruído, não só reforço da recolha do lixo ou das carreiras da carris, mas aqui no sentido de, objetivamente e de forma transparente, garantir que parte dessa mais-valia fica retida nas comunidades mais afetadas. E disse. Obrigado.
E não é pouco. Senhora deputada Emília Santos.
Eu peço desculpa, mas de facto nós temos compromissos e temos que nos ir embora. Eu ia fazer um pedido. Se podíamos ficar com a informação que acabou de nos dar, julgo que a senhora coordenadora que nos é útil. E,
a doutora Inês está-me a dizer que vai buscar ao blog.
Ou isso.
Está bem. Temos uma excelente assessora.
Podem encontrar várias propostas, não só nossas, de outros subscritores da Carta Aberta e pessoas que
A doutora Inês é uma excelente assessora e vai seguramente fazer-nos um belo dossiê, porque é o que ela faz sempre. E, portanto,
e poderá... dizer também que as outras intervenções que possam ocorrer, nós depois socorremos-nos dos meios áudio para levar em consideração ou em boa consideração. Muito obrigada mais uma vez, renovo os meus cumprimentos.
Escrita? Está. Mas... Muito breve, muito breve.
Acho... Era muito breve e era precisamente para dar resposta às questões da senhora deputada, que eu acho que eram questões, juntando também as suas, do PCP, que são as questões âncora, serviriam de âncora para toda esta discussão, se fossem respondidas com muita assertividade. Basicamente passa esta...
Mas a senhora deputada Paula Santos continua.
Sair.
Continua, a senhora deputada Emília pode ir à sua vida, mas...
Pois...
Uma das questões era o que é que está na base deste boom do alojamento local, e claro que já se falou aqui de muitas razões, mas há uma razão que é internacional. Nós temos que agir dentro do que estiver ao nosso alcance nacional, obviamente, mas há um fenómeno que vem desde da crise do subprime e desta já lá vai 10 anos, mas ainda estamos aqui todos nesta espiral, que foi: as pessoas deixaram de acreditar nos bancos. Quem deposita dinheiro, os investidores, a habitação, os imóveis no mundo inteiro passou a ser uma opção segura de investimento. Portanto, não é por acaso que as tais cidades como Toronto, Vancouver, Hong Kong, Sydney, imensas cidades estão a aplicar taxas aos compradores estrangeiros, não são medidas nacionalistas propriamente. Foram assumidas nesta perspectiva de combate à especulação imobiliária, pronto, que tem as suas razões de ser, as suas conjunturas históricas, mas têm que ser balançadas, não é? E isso é possível com leis e com aplicações de taxas deste género. Eles devolvem, ou seja, estão a aplicar taxas na ordem de 15% a quem compra casas. Sim, mas estes exemplos que eu dei de Sydney e Hong Kong e tudo, vai tudo pelo mesmo princípio e a mesma ordem de valores. Por exemplo, em Toronto eles estão com há 8% de investidores estrangeiros e eles já estão a aplicar uma taxa de 15%. Nós aqui em Lisboa estamos com uma taxa de 18%, acho que eu agora já descrevi aqui tanto que já saí dessa página. Mas estamos com muito mais compra estrangeira do que está, por exemplo, uma cidade como Toronto, e eles já estão a ativar medidas de equilíbrio. E a questão é, aplicamos esta taxa a quem claramente está a investir o seu dinheiro ali como investiria num fundo qualquer. Depois, se a pessoa ficar a residir no país, se torna de alguma forma uma mais-valia para aquela economia ou para aquela sociedade, eles reembolsam. Pronto. Ou seja, isto era em resposta às questões da senhora deputada do PSD, que perguntava como é que surgiu este boom. E depois há outra coisa que é bonita até do ponto de vista histórico e das liberdades, que é as pessoas começaram a viajar a preços muito baratos. E nós não podemos impedir que as pessoas andem de cidade para cidade, quer dizer, que podemos, se quisermos, ou põem-se taxas de aeroportos altíssimas, que inviabilizem as viagens, mas passa muito por aí e por a outra tal coisa que também é bonita, lindíssima, que é a economia partilhada e as bases tecnológicas que permitem que nós falemos todos uns com os outros e marquemos uma casa de um dia para o outro, uma casa que ainda por cima está neste espírito de comunidade também, não é? As pessoas inicialmente iam para um alojamento local... porque queriam sentir-se... Não querem estar num hotel frio, não é? Portanto, há aqui uma série de causas a montante desta conjuntura que está a ganhar uma certa vida própria e estamos a perder o controle da situação. Mas na gênese de algumas destes problemas até estão movimentos historicamente positivos de... Pronto, e há um dado importante que penso que agora é a sua pergunta, que é até que ponto é que esta questão do alojamento local é um complemento para as famílias, que também, lá está, dessa mesma crise de 2007, também precisaram de complementar os seus rendimentos, ficaram desempregados, etc.
Há um estudo que já tem uns mesitos da Associação de Hotelaria de Portugal, que foi feito pela Nova. Esta não é o do Aresp, é da AHP. Ok? Pronto, então, 80%, 80.2% das pessoas, dos registros, são de um só proprietário. Isto quer dizer que 80% dos alojamentos locais são, de facto, um complemento desses de família. Depois, há aqui uns casos que são uma minoria, mas são uma minoria que... Pronto, aliás, esse mesmo estudo, há aqui um quadro bastante claro e sucinto, mas depois eles fazem mesmo uma... salientam mesmo aqui uma questão que é, por exemplo, há 25 proprietários que têm mais de 50 propriedades, 7 dos quais, há 7 pessoas que têm 100 alojamentos locais, essas mesmas, pronto. Ou seja, há aqui uma fatia que de facto é de pura especulação, pronto. E também há várias medidas equacionadas pela Secretaria de Estado, precisamente para se legislar no sentido de aplicar travões, digamos, diferentes
a falar agora de qual
a situações
Secretaria de Estado,
diferentes. Seja,
a Secretaria de Estado tem a tutela do turismo ou que tem a tutela da habitação?
Do turismo. A Secretaria de Estado. Que tem, já apresentou... Olha, no dia em que se apresentou esse estudo, precisamente, ela apresentou algumas... medidas que poderiam ser aplicadas e que teriam em conta esta diferença grande de abordagens, digamos assim, ao alojamento local. Pronto, basicamente era isso que eu gostava de introduzir, que é essa noção de que na origem disto tudo está aquela crise toda para trás, estão as low cost, estão as plataformas digitais, não é só... E há outra coisa, já que estou aqui com a palavra, não querendo demorar muito, a lei de bases é importante... Parece-me fundamental que a lei de base inclua, e com bastante realce, digamos, questões relativas à manutenção da habitação, porque isto aconteceu porque os prédios estavam podres. Se não tivessem, não havia necessidade de pedir a quem tivesse dinheiro para os recuperar, não é? Por isso que as pessoas estão a ser despejadas, porque há o argumento do a casa está podre e precisa de obras. E isso passa muito pelos direitos de sucessão, porque nós já entrevistei pessoas, casos concretos, conhecemos a sociedade, não é? Estudámo-la minimamente. Os irmãos que herdam a casa e não se dão, ou até se dão, mas agora hoje não tenho o dinheiro, para o ano que vem não tens tu, isto fica aqui e apodrece, e é isso. É falta de alguém de famílias, portanto, se calhar tem que haver. Em França há medidas, antes, agora não sei, mas antes havia até no campo. Não é por acaso que têm culturas extensivas, não é? Que nós aqui não temos e por isso também recebem mais fundos da Comissão Europeia. Quer dizer, as coisas estão todas ligadas e é por isso que é preciso ter políticas que pensem as coisas de forma integrada. E a questão, então, da manutenção dos edifícios parece-me fundamental estar nessa lei. Obrigada.
Muito bem, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom, isto foi muita informação que nós agora vamos ter que analisar. Quanto à lei de bases, Leonor,
eu gostava de dizer o seguinte, porque é que o arrendamento baixa tão drasticamente? A venda de casas disparou. Lisboa é considerado o quarto destino melhor para investimento imobiliário. Não é só o AL. O AL é uma parte do problema e é a parte mais visível do problema. E neste momento... está a acontecer uma coisa, que é as pessoas que estão a chegar ao problema estão a atribuir ao turismo exclusivamente o que está a acontecer. É evidente que o turismo é um desencadeador, mas a atração de investimento estrangeiro e a atração de novos habitantes para a cidade, nomeadamente city users, foi, por exemplo, patente durante a Web Summit, não é? Há vários fatores que estão a fazer com que o arrendamento esteja quase a desaparecer, ou seja, de muito difícil acesso. Enquanto que, ao mesmo tempo, os preços das casas dispararam, o preço por metro quadrado e o preço porque ao mesmo tempo que dispararam as vendas, disparou o preço do metro quadrado, e ao mesmo tempo que temos menos casas para arrendar, dispararam as rendas.
Vamos dar início então à nossa reunião. Queria agradecer a vossa presença. Estamos à espera ainda que cheguem alguns senhores deputados, mas vamos entretanto começar com os entretantos. E os entretantos é explicar como é que isto funciona. Pelos vistos, tivemos aqui um problema com a gravação, que eu tinha pedido gravação vídeo da audição, não temos gravação vídeo, vamos ter gravação áudio, depois mandar-se ao link para poderem ter acesso ao que aqui se vai passar. O esquema da audição é sempre o mesmo, há um período inicial, como vocês são um grupo grande, penso que podemos dar aqui um bocadinho mais de folga, há um período inicial que costuma ser por volta de 10, 15 minutos, mas se for preciso é mais para poderem exprimir-se, sente-se aqui. Para poderem exprimir-se e dizer o que é que vos traz cá. Nós recebemos a carta aberta, recebemos a vossa, enfim, o vosso pedido de reunião e depois a seguir a essa vossa intervenção inicial haverá dos deputados presentes perguntas, são todas seguidas, e depois há um tempo para responderem aquilo que entenderem, chamando-vos a atenção de que, do nosso ponto de vista, pelo menos do meu como coordenador deste grupo de trabalho, o que é essencial é não só colher a vossa experiência, mas sobretudo sugestões concretas que tenham, que estejam ao alcance de deputados poderem fazer, e isso seria a parte para nós mais enriquecedora, na medida em que temos falado muito uns com os outros sobre isto, mas andamos todos um bocado a apalpar o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Portanto, seria extremamente útil, uma vez que o vosso movimento tem refletido bastante sobre isto, que nos pudessem partilhar connosco o resultado da vossa reflexão para poder ser também utilizado por nós, basicamente. Essa era a intenção. E posto isto, dou a palavra a esse lado. Eu peço depois para cada um dizer o nome, que é para a gente saber quem é que está a falar.
Pronto, eu sou Leonor Duarte, pertenço à Academia Cidadã. Queres-te apresentar?
Sim, posso. Eu sou Irina Gomes e pertenço ao GEOTA, que é o Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente, e que subscreveu a Carta de Morar em Lisboa e faz parte do movimento.
António Machado, da Associação dos Inquilinos Lisbonenses.
Lourdes Pinheiro, da Associação do Património e da População de Alfama.
Luís Paisana, da Associação de Moradores do Bairro Alto e da Famalix.
Luís Mendes, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
Eu venho a título particular, sou moradora da Moraria, o meu nome é Marisa Moura, estou ligada à Associação Renovar a Moraria, trabalho na junta local, enfim, transversal.
Muito bem, então a Leonor vai começar a isso.
Sim. Eu acho que, se calhar, vou chover um bocadinho no molhado e falar de coisas que estou fartos de conhecer e de saber.
Não, mas...
Quando nós nos juntámos neste movimento e reunimos as 30 associações que fazem parte dele, mais os 39 investigadores e profissionais, a nossa ideia era contribuir para uma política de habitação, e o primeiro objetivo, acho que de algum modo já foi conseguido, já foi alcançado, que era colocar a habitação na agenda política. Isto porque nós consideramos que o direito ao alojamento e ao abrigo impõe e obriga a acessibilidade da habitação. E a habitação é um assunto tão importante ou tão pouco importante para a sociedade que durante a ditadura as rendas estiveram congeladas. Não foi certamente por acaso. Pronto, nas principais cidades, exatamente. E também depois se assistiu à facilitação do crédito bancário. Isto significa, e houve um investimento passivo na habitação, o que mostra bem a importância da habitação a nível do funcionamento social. Ao mesmo tempo em que se declara e se reclama que a habitação não pode ser regulada nem condicionada porque o mercado deve ser livre, ao mesmo tempo que isso acontece, a habitação tem isenções, subsídios, incentivos e apoios aos proprietários, o que não é, que não nos parece muito compatível com o mercado livre, assim tão desregulado. Ao mesmo tempo, houve um desinvestimento na habitação por parte do Estado, de 800 milhões passou-se para 200 milhões. Não foi só em Portugal, nós sabemos, mas nós consideramos que isto foi acompanhado sempre por medidas avulsas e não por uma política nacional de habitação. E eu tomando medidas, e tem sido sempre este um pouco o princípio, e portanto para nós é muito importante que a Lei de Bases da Habitação não só venha a ser votada, não só venha a legislar-se, como também contemple efetivamente um quadro nacional de habitação e um quadro nacional de habitação pública. E deixe o caminho aberto para a definição das políticas municipais. O que acontece atualmente, o nosso movimento tem mais a ver com o que se está a passar na cidade de Lisboa, mas a subida dos preços é geral, tem sido generalizada no país, exceto em algumas regiões mais específicas, e até já levou o FMI a fazer um alerta ao governo. Ao mesmo tempo, chegaram ao salário mínimo nacional mais 100 mil pessoas, e provavelmente o número será superior, visto que com o aumento do salário mínimo nacional terão provavelmente chegado mais pessoas. Isto são dados do salário mínimo nacional anterior, o que significa que a subida na habitação, dos custos da habitação, aumenta e dificulta a vida das famílias e dos cidadãos. Ops, não faz mal.
Isto acontece em todas as reuniões.
Nós assistimos a uma financiarização da habitação, assistimos à sobreposição entre atividade imobiliária e habitação, e nomeadamente nas cidades de Lisboa e do Porto. No Algarve, que conhecemos pior, existe uma sobreposição e uma confusão entre investimento imobiliário e turístico, que são amplamente promovidos pelas políticas públicas, em detrimento da habitação. O que é que esperamos da Lei de Bases da Habitação? Esperamos que ela cumpra o princípio constitucional da acessibilidade à habitação, para que o direito seja assim assegurado, que traça as bases da Política Nacional de Habitação e da Política Nacional de Habitação Pública e também das políticas municipais. Ou seja, que crie um quadro que seja fundamental e que vá no sentido contrário a esta situação de programas e medidas avulsas. Ok. Bom, relativamente ao que se passou ultimamente, as medidas relativamente à lei do arrendamento, houve algumas modificações, efetivamente.
Mas ainda não estão promulgadas.
E nós consideramos que essas medidas são insuficientes e perguntamos se com a nova lei de base haverá uma nova lei do arrendamento. Nós consideramos que para esta subida exagerada dos preços da habitação, para não dizer que é uma subida escandalosa, em alguns sítios é mesmo escandalosa, têm contribuído, e eu sei que não é do âmbito desta comissão, mas os senhores, as senhoras são deputadas e têm voz nos vossos partidos e nos vossos grupos parlamentares, têm contribuído imenso os vistos gold e a lei dos residentes não permanentes. Neste momento vêm, só ler os jornais, vêm investidores de todo o mundo, e é muito fácil mesmo que o apartamento ganhe 300 mil euros, ofereci 500 mil euros por ele para conseguir um visto gold. Eu sei também que existem têm-se feito algumas iniciativas no sentido de impedir o branqueamento dos capitais, que é muito favorecido por esta falta de, regulamentação e de regulação, e por este incentivo à vinda de estrangeiros para Portugal para investir, mas consideramos que isto é efetivamente muito problemático. Os residentes não permanentes é escandaloso. E é escandaloso porque, além de terem direitos que os nacionais não têm, e portanto nós, os nacionais, somos menos perante a lei do que os residentes não permanentes, além disso, não só podem usar os subsídios à reabilitação, como podem fazer alojamento local. E, portanto, podem usar os benefícios que têm para ainda tirar mais edifícios e mais apartamentos à habitação. Isto está-se a passar todos os dias. Nós recebemos notícias de pessoas que nos dizem, por exemplo, na moraria, os residentes não permanentes estão a fazer isto. Eles não têm que permanecer no país, não há ninguém que controle a permanência no país. Na minha frente, faz-se isto, à frente da minha casa, e portanto isto é absolutamente escandaloso. Depois há uma outra circunstância, que é o facto do alojamento local ser considerado habitação. É bastante estranho como é que residências de estudantes, pensões, hostels, nomeadamente, são considerados habitação. Mas mesmo os apartamentos em que são alugados a turistas, ou que são alugados por um tempo curto.
Obrigada.
Esses apartamentos, isso também nós consideramos que não pode ser considerado habitação. E o que está a acontecer na cidade de Lisboa já começa a ser surreal. Ou seja, há proprietários que já não fazem contratos, portanto colocam os seus apartamentos no regime do alojamento local, porque assim não têm que fazer contratos e podem pôr as pessoas na rua em qualquer altura. Isto está-se a fazer, a generalizar, nomeadamente com os estudantes. Eles alugam o apartamento a estudantes de outubro a março, e depois chega a março, vem a época turística de março a outubro, tchau, adeus, agora vamos cá meter turistas. Mas não se está a fazer só nessas circunstâncias. Este é um exemplo mais generalizado. Aliás, há um inquérito muito engraçado da Uniplaces, em que eles, pode ser consultado, está na internet, em que eles dizem que os senhorios todos preferem alugar as casas por pouco tempo, e neste momento isto está-se a passar. Bom, o que é que acontece? O que acontece é que... Não. Foi só eu que fiquei com este. com esta incumbência. Fui só eu. Bom, o que nós consideramos é que, de facto, existe aqui um quadro de exclusão social, de agravamento da exclusão social, na medida em que as populações das classes mais baixas estão a ser atiradas ou para os bairros periféricos ou mesmo para os concelhos limítrofes, porque nos bairros periféricos, de facto, isto é uma bola de neve, não é? Nós não sabemos, quando nós mexemos numa peça, depois isto tem um efeito dominó. E neste momento eu posso vos dizer que o que é que são, não sei se o Lumiar é um bairro periférico, penso que já não é.
Já está a receber efeitos.
Há uma reportagem da TVI, que também podem ver na internet, em que há um senhor que diz que durante um dia um T2 no Lumiar recebeu 34 visitas, e das 34 visitas que recebeu, 4 ofereceram um preço, ofereceram uma renda superior àquela que era pedida pelo proprietário. Portanto, o Centro Histórico de Lisboa explodiu, avançou, chegou ao Lumiar, a Campolide, a Santos. Em Santos posso-vos dizer que vi no Facebook uma asiática pedir 1.100 euros por um quarto com casa de banho. E, portanto, tudo é possível nesta cidade, já não há nada que não seja possível. Ao mesmo tempo, há um discurso profundamente elitista e há o discurso de que isto é uma cidade de sucesso e, portanto, isto não é para todos e vocês são pobres. Os lisboetas são pobres, porque se os lisboetas não fossem pobres, nós temos é que vocês têm que ganhar mais dinheiro que é para poderem viver aqui dentro da cidade. E isto é dito por pessoas com muita responsabilidade e depois isto ecoa, também faz ondas de choque e nós ouvimos outras pessoas repetirem exatamente este tipo de discurso. Ao mesmo tempo, existe um sentimento de ameaça e um sentimento de perda dentro da cidade. Existe um sentimento de ameaça em todos os arrendatários desta cidade, exceto os que arrendam edifícios públicos. Porque mesmo os residentes estrangeiros que estão nesta cidade e que não são residentes não permanentes, podem dizer-me, como disse outro dia uma francesa, que está cá há 15 anos, eu todos os meses estou à espera que chegue a carta do meu senhorio a dizer-me para eu sair de casa. E ela não mora numa zona muito hipster, ela mora na Latino Coelho, que já começa a ter muito, mexer muito, mas ainda comparado com outras zonas de Lisboa ainda não é nada. Este sentimento de ameaça é real. Nós falamos com as pessoas e ouvimos, as pessoas discutem muito futebol, os homens discutem muito futebol. Hoje em dia a gente vai passar nas ruas e as pessoas estão a discutir o problema das casas e estou a discutir quanto é que se paga por um quarto. Olha, ali naquele sítio paga-se não sei quanto, são 6 quartos, 300 euros cada quarto. É uma conversa de café, é conversa de rua, mas também é conversa de rua e também é conversa de café, de que isto é tudo por causa da corrupção. Nós consideramos que este é um perigo enorme que existe relativamente ao desleixo, à falta de investimento, à falta de preocupação que tem havido nesta onda vertiginosa de mudança na cidade de Lisboa. E às vezes podemos pensar que estamos a inventar, mas no dia de 25 de Abril veio um casal que está abrangido agora por esta lei que ainda não foi publicada, e que nos disse, nós temos mais 3 anos para ficar na casa. Isto é tudo porque eles são os corruptos. E eu disse-lhe, olha, mas eu por acaso já falei com alguns deles e, para lhe ser sincera, não fiquei com essa ideia, não fiquei com a ideia que as pessoas fossem corruptas, fiquei com a ideia que as pessoas não cuidam efetivamente dos interesses da população, têm uma perspectiva muito elitista, mas não me pareceu que fosse diretamente um problema de corrupção. E ele concluiu, sim, então depois eles vão ver em que é que a gente vai votar, depois eles vão ver. Os políticos vão ver em que é que a gente vai votar. Portanto, a descrença na classe política, que são os nossos representantes, ou seja, nos nossos representantes, também desce vertiginosamente, tão vertiginosamente como muda a cidade. Efetivamente, há pessoas que estão a viver da mudança da cidade, não é só no turismo, são arquitetos, são designers, nós sabemos que está a criar rendimento para muita gente e não é só rendimento especulativo, mas também há uma grande parte da população que se está a sentir muito ameaçada e com sentimentos fortes de perda e com uma enorme desconfiança relativamente aos nossos representantes. Portanto, o que nós propomos que, e esperamos que com esta lei de bases, que é o pontapé de saída para uma tomada de atitude séria relativamente à habitação no nosso país, que se criem mecanismos efetivos para impedir a especulação. E mecanismos também para que se impeça o abandono do edificado, porque como alguém disse ainda outro dia, e muito bem, ainda que o alojamento local, e isto por extrapolação e polarização, porque as pessoas gostam muito hoje em dia de pôr as coisas muito polarizadas, ainda que o alojamento local desaparecesse de um minuto para o outro, não era seguro que os proprietários colocassem as casas no mercado para a habitação. esperamos que, que acabe esta confusão entre habitação e alojamento local. E que também se olhe para os edifícios devolutos. A cidade começa a ter edifícios reabilitados fechados ou edifícios comprados que são pura e simplesmente ativos financeiros e que não são para mexer. Ainda hoje a Lourdes estava a contar uma situação destas em Alfama, mas eu posso vos mostrar um edifício que já foi reabilitado duas vezes, que está lindíssimo e que, onde não entra nem sai ninguém. E esperamos também que a taxação fiscal dos fundos imobiliários não tenha cláusulas de exceção. Bom, o que é que esperamos mais? Que os incentivos à construção e à reabilitação estejam ligados a contrapartidas para a habitação residencial, porque isto é escandaloso. Na cidade de Lisboa, toda a reabilitação que tem sido beneficiada por estes incentivos, tem ido toda para o turismo e para a habitação de luxo. A habitação de luxo é um investimento e nem toda vai ser ocupada. Nós sabemos que nem toda vai ser ocupada, mas isso não tem importância porque, de facto, há um excesso de capital circulante e há necessidade de aplicar o capital e, portanto, dá imenso jeito que haja habitação de luxo. Habitação, quer dizer, imobiliário de luxo, não é a mesma coisa que habitação. Esperamos que haja fixação de cotas de habitação com valores acessíveis às diferentes camadas da população, como acontece já noutros países. Nós não estamos a inventar a pólvora e nem estamos a falar de medidas que não tenham sido tomadas em Inglaterra, ou no Reino Unido, ou em França, ou na Holanda, ou até em Nova Iorque, ou no Canadá. Nós não estamos a inventar nada. O Canadá, por exemplo, as cidades neste momento, Vancouver já tinha feito isto, agora foi Toronto, mas Vancouver já tinha feito, porque há uma corrida ao investimento imobiliário chinês no Canadá e eles criaram taxas para o investimento estrangeiro, uma taxa de 15%, e parece que vai ser extensível a todo o país. Também esperamos que haja efetivamente uma concentração da propriedade pública, estatal e municipal, para a habitação pública, e que se façam parcerias sérias com o terceiro setor. A cidade de Lisboa, a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia, é um grande proprietário, tem muitas casas abandonadas e muitas casas que não estão reabilitadas e que podiam estar a ser usadas, não era para turismo nem era para hotéis, não, era mesmo para a habitação. E esperamos que se favoreça o arrendamento permanente ou residencial através de medidas, por exemplo, como a taxação fiscal. E seria importante, muito importante, que o investimento estrangeiro estivesse sujeito às leis de proteção da habitação. Outra coisa que sucede aqui em Lisboa são os, além dos desalojamentos por causa das obras estruturais, que neste momento foi mitigado, não acabou?
Quando a lei sair.
Será? Quando a lei sair, será mitigado. Neste momento continua a ser possível através desta causa das obras estruturais. Além disso, as pessoas estão a acabar os contratos e os proprietários chama-se isto de desalojamento invisível. As pessoas estão a pedir, por exemplo, a pessoa paga 500 euros por um pequeno apartamento e de repente pedem-lhe 900 euros, se não lhe pedirem mais. É evidente que as pessoas podem negociar, mas os senhores podem pedir o preço que quiserem. E isto está-se a passar massivamente. Nós não estamos a falar de situações, pequenas situações de bolsas, nós estamos a falar de situações massivas. Por outro lado, há uma descida vertiginosa da oferta para arrendamento. A Marisa fez-nos um apanhado destes números. E eu estive a ver e os números já dispararam relativamente àquilo que nós tínhamos visto. O Luís Lima, o presidente das agências dos mediadores, diz que nas agências representadas por eles o arrendamento desceu de 70%. Bom, parece-nos também muito, muito importante que as políticas municipais sejam incentivadas, porque as políticas municipais, os municípios são quem está mais próximo da realidade, são quem pode tomar medidas mais flexíveis, mais rápidas, se houver efetivamente estes princípios de proteção da habitação. E são eles que podem regular de acordo com as mudanças, porque as mudanças não dependem apenas nem das localidades, nem do próprio país. Nós sabemos que hoje o mundo está globalizado e, portanto, as mudanças aparecem de repente. E para terminar, o que gostaríamos muito de ver na Lei das Bases da Habitação, a participação cidadã. Nós sabemos que não há tradição de participação cidadã no nosso país e sabemos que o planeamento urbano é teoricamente feito com participação, porque há a abertura de audições públicas ou consultas públicas para isto e para aquilo, mas de facto os instrumentos não são nem acessíveis nem amigáveis. As populações diretamente em causa não sentem que estejam a ser ouvidas. Agora aconteceu, por exemplo, com o museu, o Museu Judaico, em que a população está de acordo com o museu, mas não está de acordo com a localização pelos efeitos que produz no bairro, na vivência diária e na vivência das festas do bairro. Seria muito importante encontrar instrumentos e mecanismos para que a participação cidadã fosse feita de uma forma acessível e amigável. E é isto.
E é muito. Senhoras deputadas, portanto, agradeço esta exposição inicial. Temos aqui muita matéria. Eu agora iria dar a palavra às senhoras deputadas que querem colocar questões. Eu também quero, mas deixo-me para o fim, naturalmente, e passar a palavra à senhora deputada Emília Santos, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo naturalmente por vos cumprimentar e cumprimento todos na pessoa da senhora Leonor Duarte, que foi mandatada, julgo eu, por todos para vir cá prestar o vosso testemunho, que nós tomámos boa nota, e eu devo dizer que para nós, e julgo que até posso falar por todos os grupos parlamentares, é extremamente importante os contributos que nos são prestados, principalmente quando são feitos na primeira pessoa. Porque aquilo que nos vem cá dizer, não quer dizer que seja novo para nós. É lógico que nós já ouvimos de alguma forma aqui ou acolá, ou através dos meios de comunicação social, tudo o que nos têm vindo a dizer, mas de facto, quando é contado na primeira pessoa, tem um outro sentido e um outro significado, e portanto leva-nos a ponderar de uma forma diferente as coisas quando estamos imbuídos do espírito legislador, que é esse que temos nesta casa. Tomamos de facto nota de tudo que nos disseram. Eu tinha aqui duas ou três questões que gostaria de vos devolver e de vos colocar, no sentido de que cada um de vós também é parte ativa no processo de mudança e de encontro de soluções nesta que poderá ser a nova lei de bases ou a lei de bases da habitação que se tem vindo a falar e que foi muito, muito aplaudida já pelo Partido Socialista, nomeadamente pela deputada Helena Roseta. E começava por uma coisa que me assustou, confesso, que tem que ver com a descida vertiginosa da oferta de arrendamento que nos fala à volta dos 70%. Gostava que nos tentasse dizer, ou outro protagonista nos tentasse dizer, o que é que acha que está na origem disto? O que é que está a falhar? O que é que está a falhar, no vosso entender, para chegarmos a 70% de quebra no arrendamento, na oferta do arrendamento? Também gostava de perceber que mecanismos sugerem para garantir o dito direito de acessibilidade à habitação. De facto, a habitação é um direito consagrado na Constituição, ponto. Mas fala-nos do direito de acessibilidade à habitação, que é um bocadinho diferente. O que é que gostariam de ver plasmado num diploma, até mesmo na lei de bases? O que é que estará também na base do boom do alojamento local que vieram cá reportar e que, de facto, nós temos vindo a observar nos últimos 2 a 3 anos? Há nos centros históricos das cidades, eu falo do Porto, que conheço, é uma realidade que conheço particularmente melhor, de facto, nós saímos à rua e ouvimos praticamente falar francês e inglês. E ouvimos... E constatamos e vemos que há, de facto, um alargamento brutal daquilo que é considerado alojamento local. Portanto, que mecanismos é que sugerem para combater esta situação? E, por último, achei interessante um termo que utilizou, que foi a mudança da cidade. Falou muito em mudança da cidade. Nós estamos a assistir a uma mudança da cidade. O que é que quer dizer com isto? Porque me parece, até pelo tempo que dedicam a esta questão, que é uma situação que vos preocupa. O que é que está na base desta mudança da cidade? O que é isto, mudança da cidade? O que é que nós estamos a assistir neste momento? E, portanto, era um pouco por aqui que eu gostava de ficar. Não vou fazer política disto, porque acho que nós somos um grupo de trabalho que nos temos entendido muito bem. Temos produzido até resoluções por unanimidade e, portanto, estamos aqui todos para trabalhar para o bem comum e para encontrar soluções. E é assim que eu entendo que devemos estar, nomeadamente nestas questões da habitação. E, portanto, gostava de vos devolver estas questões para também terem uma participação, como disse, uma participação ativa neste processo que se quer melhorar e que se quer mais esclarecido. Muito obrigada.
Obrigada, deputada. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu queria cumprimentar todos os presentes. Queria agradecer também o facto de terem, foi da vossa iniciativa esta reunião, e eu creio de facto que é muito útil para podermos também aqui de viva voz, de facto, podermos tomar um contacto com aquelas que são as preocupações que cá nos trouxeram e que eu agradeço desde já. Queria também pedir desculpas por não ter estado desde o início da audição, mas por vezes temos reuniões que sobrepõem e foi a melhor gestão que consegui fazer, que estava numa reunião aqui numa sala ao lado. Algumas considerações, mas dizer desde já que a questão que nos trouxeram é uma questão que nos preocupa e é uma questão que nós temos vindo a acompanhar, nomeadamente os vários dados e informações que vão sendo tornados públicos, porque há aqui várias matérias que se tocam. Creio que a questão central é, de facto, a questão do direito à habitação, que está aqui colocado, e é verdade que, no que diz respeito às políticas de habitação, a avaliação que nós fazemos numa perspectiva global é, de facto, uma ausência de políticas públicas de habitação. Eu acho que esta é a pedra toca em relação a esta matéria. O facto de ter deixado as questões da habitação muito, permitam uma expressão, pode ir de mercado e numa perspectiva mercantilista, vá, e não numa perspectiva, de facto, de assegurar um direito, que é um direito que a nossa Constituição consagra para todos. Temos aqui também uma outra questão, que é quando olhamos muito para um espaço cidade, e aliás com o que estamos confrontados aqui, e perdoem-me se disser alguma coisa que não corresponde exatamente àquele que é o sentimento, mas estamos perante também uma realidade em que estamos a ver uma parte da população em que está a ficar privada de morar numa zona da cidade, ou de morar numa cidade de onde é oriundo, de onde sempre viveu, mas que neste momento não tem possibilidade, pelas mais variadas razões, para poder morar. E eu creio que isso também, há pouco falava, dizia aqui um discurso elitista, e de facto, se calhar, para além do discurso, estamos a tornar, esta é uma realidade muito concreta da cidade de Lisboa, mas eu creio que podemos, se calhar, é transversal para outras, em que a população que é oriunda da cidade está a ser, de facto, empurrada, despejada para outras zonas onde quer viver, onde sempre viveu, foi aqui é que está a sua comunidade. E eu acho que isto também não é uma questão de sumenos, porque quando olhamos e a perspectiva que nós temos de cidade, temos que construir uma cidade para todos. Isto, se calhar, vós terão muito mais conhecimentos do que eu para poder falar disto com propriedade e estudos e aprofundamento das questões, mas dizer só de uma forma genérica, também para não estar aqui, também dentro do tempo que me é disponível, mas nós concebemos cidade para todos. Cidade para os trabalhadores, cidade para os empregados, cidade para professores, cidade para cientistas, cidade para todos. E todos temos que conviver e todos devemos estar nesta cidade. E não cidade só para alguns que tenham condições para morar em determinadas situações. O que é que eu quero dizer com isto? Que vemos com muita preocupação, aliás, nós registamos este conjunto de propostas que nos trazem. Eu até perguntava se não têm já alguma reflexão, algum documento escrito que nos pudessem transmitir, naturalmente, para o grupo de trabalho.
Há uma carta de Moreira de Louro que foi apresentada inicialmente. Não sei se
tenho. Muito bem. Mas creio que tinha interesse para nós poder, porque registrei aqui algumas coisas, mas tenho medo de ter perdido, mas dizer que, de facto, olhamos com preocupação para este fenómeno. Em relação a um conjunto de instrumentos que nós esperemos que agora, com a aprovação que foi da Assembleia da República de alterações à lei do arrendamento, que nós temos plena consciência que não vai resolver as questões de fundo que se colocam em matéria de arrendamento, mas que permite, qualquer das formas, foram medidas positivas que permitem para alguns moradores dar mais alguma estabilidade nas suas vidas, mas temos plena consciência que é de facto necessário ir mais longe. Mas estava-me a referir em concreto à questão da duração do contrato ou da questão das obras profundas. Preocupa-nos esta questão em relação ao alojamento local e a questão de se estar a transferir imóveis que estavam em arrendamento habitacional para o alojamento local e, de facto, a questão da habitação estar aqui a ser preterida. Creio que há vários fatores que concorrem para esta questão, mas eu creio que esta é uma questão, de facto, que exige que se olhe para ela e que exige, eu diria, até a tomada de medidas para conter esta evolução, que creio que daqui a uns anos até pode ser, de facto, pode subverter, inclusivamente, as comunidades, os bairros. Aliás, muita gente já fala de que há em determinadas zonas que, e nada contra o turismo, atenção, mas que há necessidade de encontrar aqui equilíbrios que são necessários. Quando eu digo nada contra o turismo, não se trata aqui de identificar alguma espécie de inimigo, mas trata-se aqui é de salvaguardar o direito à habitação e salvaguardar que a população, de facto, tem condições para residir nestas zonas, neste caso concreto, da cidade de Lisboa, e que não sejam empurradas para o exterior. Por exemplo, muito temos ouvido sobre não só esta transferência de imóveis do arrendamento habitacional para este tipo de arrendamento temporário, que nós também temos preocupações, e as questões que levantaram, se é habitação, se não é habitação, também são questões que nós temos, o alojamento local ser considerado habitação é uma questão que também nós temos abordado e temos analisado até nós próprios relativamente a essa matéria, até tendo em conta as decisões recentes por parte dos tribunais relativamente a esta questão, que eu acho que exige um aprofundamento de facto do que é que se está efetivamente a falar, porque a habitação tem um fim, e uma atividade comercial ou uma atividade económica tem outro fim, e eu acho que existe de facto o aprofundamento relativamente a essa matéria. Depois é a questão dos preços, como foi aqui colocado, não é? Creio que abordaram
esta, pelo menos uma parte de que aqui estive, esta questão em que o aumento de preços que impede que muitas das pessoas possam efetivamente residir na cidade de Lisboa e estamos numa lógica especulativa. Nós, das informações que temos, refiro-me também se de facto corresponde ou não à verdade, de que algum deste alojamento local poderá efetivamente ser um complemento de rendimento de algumas famílias, mas a percepção que tenho é que há aqui um crescimento e um aumento, uma concentração, um crescimento de fundos, até de uma especulação em torno da questão do alojamento local, que já vai muito para além do olhar como um complemento para as famílias, e estamos de facto a tratar aqui de várias realidades. Mas dizer-vos, para concluir, o seguinte, que as questões que trouxeram iremos de facto dar um olhar sobre elas, porque creio que são questões que merecem efetivamente intervenção e que merece de facto que se faça algo para, eu diria, faça algo de facto para salvaguardar esta questão da habitação, e esta é uma matéria que da nossa parte merecerá naturalmente toda a nossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que também estive a ouvir com bastante atenção a Leonor Duarte, e muitas das pessoas que estão aqui conheço e já trabalhei convosco. Estou extremamente preocupada com, enfim, os factos que trouxeram aqui e a vossa preocupação. Estou extremamente preocupada com isso. Acho que a habitação já foi trazendo um bocadinho da agenda, mas há muita gente que ainda não percebeu a vertigem em que tudo isto se transformou. Há muita gente que ainda não percebeu a vertigem em que isto se transformou, e estou a repetir a frase, porque isto está a ser vertiginoso. Eu recebo, o António Machado também deve receber, e vocês devem receber também nos meus mails todos os dias, que me apareça a falar das coisas da habitação, todos os dias, casos de pessoas a contar aquilo que a Leonor falou, da pessoa que lhe disse que vai, já estou a receber cartas do senhorio. Eu estou convencida que neste momento os senhorios, como está para sair a nova versão da lei, estão a mandar cartas antecipadamente a toda a gente, contratos que só acabavam para o ano e até mais tarde. Estão a mandar cartas antecipadas já a propor a nova renda. Eu estou a receber imensas mensagens de pessoas angustiadas. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Eu também não sei o que lhes hei de responder, porque, na verdade, com o atual enquadramento legal, isto é perfeitamente possível. Os contratos antigos que estavam na transição para o NRAO vão ter um bocadinho mais de proteção, mas os que transitaram para o mercado livre já não têm proteção nenhuma. Portanto, o mercado é livre, acabou. E perguntou-se aqui, e vocês já fizeram certamente reflexão sobre isso, porque é que não há mais casas para arrendar? Deram já aqui alguns dados para a resposta. Há um dado que eu vos queria dar, não sei se já tiveram tempo ou oportunidade de estudar os dados da OCDE numa coisa chamada Affordable Housing Database. E segundo essa Affordable Housing Database, eu estive a estudar esses indicadores todos, e cheguei a uma conclusão inacreditável. Entre 2010 e 2014, os encargos da habitação com arrendamento ou da habitação com empréstimo aproximaram-se, e em 2014, os encargos para arrendamento, todas as modalidades de arrendamento, incluindo social, e os encargos para habitação com empréstimo, convergem. Portanto, a partir de 2014, agora daqui para a frente, não sei o que é que aconteceu, porque não há mais dados. Até pode ser que os encargos de arrendamento até tenham subido acima dos encargos com empréstimo. Mas é que eu pergunto, quem é que vai arrendar se é mais barato comprar? Esta é uma questão de fundo. Esta é uma questão de fundo. Estes dados são oficiais. E, portanto, podemos comprar coisas. E é grave, porque, de facto, todos conhecem pessoas que andam à procura de casa em Lisboa e que acabam por desistir porque não conseguem, ou se vão embora para mais longe, ou tentam endividar-se através da banca, ou juntam-se três ou quatro para alugarem uma casa em conjunto, ou vão para a casa dos pais. Temos praticamente quase mais de 70% dos jovens com menos de 30 anos vivem ainda em casa dos pais, em Portugal. Portanto, temos dados aqui que são bastante graves, e acho que é muito importante terem cá trazido esta vossa alerta, e é importante que isto seja ampliado, quer dizer, que as pessoas percebam que o que se está a passar, está-se a passar muito depressa, e portanto as pessoas estão a ficar assustadas, não é? As pessoas estão assustadas com isto, e quem não está a sofrer essa pressão, ou porque tem casa própria, ou porque tem alguma estabilidade na sua situação, não percebe que ao lado pode estar a acontecer uma situação dramática para o vizinho do lado. Portanto, isto passa um bocado despercebido, porque não é uma coisa que se veja da rua. Passa despercebido, está-se a passar no sofrimento das famílias que estão a passar por isto. Nós não sabemos quantas são, mas que recebemos pedidos todos os dias. Portanto, partilho convosco esta preocupação, partilho convosco a vontade de facto, fazermos uma lei de base da habitação. Eu própria estou incumbida pelo meu grupo parlamentar de andar para a frente com esse processo. Estou a preparar uma metodologia participativa que permita que a lei de base da habitação não apareça já toda feita e apareça, digamos, um esquema, uma estrutura com um conjunto de temas e que se possa depois ampliar a discussão para que, quando se fizer um projeto de lei, já tenha contributos efetivos de quem está a trabalhar nos temas, porque se a gente vai pôr uma lei à discussão pública, já depois dela estar feita, já não se consegue alterar, digamos assim, a própria estrutura da lei. Aquilo que vos posso dizer desde já, que o ponto de partida para uma lei de base de habitação, do meu ponto de vista, e julgo que todos partilharam isto, é o artigo 65 da Constituição. Portanto, o que é preciso é que o que está no artigo 65 seja densificado e seja dado forma de lei àquilo que lá está. E eu posso exemplificar, começamos logo com o número 1, que diz: todos têm direito para si e para a sua família uma habitação de dimensão adequada, em condições de salubridade e conforto, que preserve a privacidade da vida familiar. Qualquer coisa como isto. A lei tem que dizer o que é uma habitação de dimensão adequada, a lei tem que dizer o que é uma habitação em condições de salubridade e conforto. Logo por aí tínhamos questões com o alojamento local, porque o conforto implica o direito ao sossego, por exemplo, que não está legislado. E, portanto, estas coisas têm que ser concretizadas, não é só dizer que queremos que tenha condições de salubridade e conforto, tem que estar depois concretizado. Há jurisprudência em Portugal que fala do direito ao sossego, mas não está legislado, não está legislado. Há vagamente a lei do ruído, mas enfim, não está legislado. Podia dar mais exemplos, dou só mais um. Diz nesse artigo 65 que o Estado tem que fazer um certo número de coisas, entre as quais garantir uma política de rendas acessível, garantir uma política de rendas compatível com o rendimento familiar. Nós também não sabemos o que é que isto quer dizer. Se isto quer dizer apenas a habitação social, então não é compatível com o rendimento familiar, porque as famílias que têm habitação social em Portugal são muito poucas, é uma minoria. São 120 mil fogos em Portugal com habitação social, quando há 4 milhões de famílias ou qualquer coisa como isto. Portanto, precisamos realmente de trabalhar muito, e aquilo que eu vos queria mais do que perguntar, porque não me suscita dúvidas aquilo que disseram, porque eu próprio estou vivendo essas angústias também, aquilo que eu vos queria perguntar é: não seria útil, para além de estarmos com estas diligências da lei de bases enquanto deputados, aprofundarmos a questão do alojamento local, especificamente este binómio, nem é bem um binómio, é mais um trinómio: habitação, turismo, alojamento local? Eu acho que isto tem que ser aprofundado, e tenho estado a falar com vários deputados no sentido de aprofundarmos isto, porque há de facto esta confusão de usos. Aquilo que eu aprofundei, e podem-me corrigir se eu estiver errada, nas licenças de uso que são atribuídas pelos municípios, os usos permitidos são os que estão previstos no plano diretor. E os usos previstos no plano diretor, em termos, quando se diz no plano diretor que num determinado bairro, numa determinada zona, que é possível construir tantos pisos, não sei o quê, para habitação, ou para habitação e comércio, ou para não sei o quê, na palavra habitação está incluído habitação, alojamento local, hotelaria, está lá tudo. E depois, na licença de uso, é que se discrimina fração a fração para que efeito é. Essas licenças de uso, a maior parte das vezes, não estão associadas, por exemplo, ao registro do alojamento local. Eu ainda hoje recebi um mail de uma pessoa que me contou que o vizinho pôs no alojamento local uma casa que na licença de uso diz que tem um quarto, uma sala, uma casa de banho e uma cozinha, e ele registrou no alojamento local um duplex com 4 quartos. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Portanto, a licença de uso não está, não acompanha o registro, o alojamento local não acompanha sequer a licença de uso. Já não se trata sequer de dizer que a lei não define claramente o que é um uso e o que é o outro uso. Mas pior que isso é que o uso que a lei define não está salvaguardado. Portanto, temos aqui de facto muito trabalho a fazer. Eu gostaria muito que nós pudéssemos aprofundar esta questão do habitação e alojamento local com um bocadinho mais de profundidade, e sei que já fizeram várias iniciativas nesse sentido, pelo menos algumas destas organizações vi notícias disso, e seria bom podermos ter acesso aos resultados desse vosso trabalho, se for possível. E um segundo desafio que eu vos deixava era: acho que valia a pena nós disponibilizarmos em língua portuguesa estes dados todos, quer da OCDE, quer do Eurostat. eu fiz diligências e podíamos talvez combinar uma maneira de fazer isso, distribuir tarefas. Vocês têm professores e investigadores associados na vossa plataforma. Talvez alguém tivesse disponível para, de uma forma cidadã, contribuir para termos aqui dados abertos. Todos os dados que nós temos sobre o mercado de arrendamento e o mercado imobiliário ou são dados do setor imobiliário, portanto são dados pela parte dos senhorios e não dados oficiais. A autoridade tributária não põe esses dados cá fora. Os dados oficiais não são postos cá fora. Ou são dados do INEC que são muito desfasados. É verdade que é o INE que dá para a OCDE e que dá para o Eurostat, mas aquilo que o INE dá para a OCDE e dá para o Eurostat não dá para o público português. Eu própria falei com a direção do INE a pedir esses dados, e ela não pode. Só se for investigador de uma universidade, temos um protocolo com o Ministério da Educação, eu não sou investigador, sou deputada, não pode. É um bocado, isto é extraordinário, mas desculpem, mas aconteceu comigo. Portanto, eu fui encontrar os dados todos sobre Portugal e tenho estado a fazer muita pesquisa sobre isto, nas estatísticas que são públicas, dados abertos, da OCDE e do Eurostat, mas estão todas em inglês, não há nada em português. E, portanto, a gente tem que estar sempre a traduzir aquela palavreado todo. E, além disso, não estão discriminadas por regiões nem por cidades. Estão o global do país. E, como sabemos, o país é muito diverso. O país é muito diverso. Se formos ver, por exemplo, a variação dos valores da habitação, verificamos que é a área metropolitana de Lisboa. Nem sequer é a área metropolitana de Porto. A área metropolitana de Lisboa, Algarve e Madeira têm os índices mais elevados. E depois a área metropolitana do Porto e depois o Alentejo nem aparece nos indicadores. Portanto, desculpem-me, estou a dizer isto um bocado esquisita, mas eu queria concentrar-me nestas duas questões. Dados abertos, que tínhamos por cá fora para sensibilizar toda a gente e queria desafiar-vos para ver se podemos colaborar e se aqui no Parlamento encontramos também dentro dos serviços pessoas que possam ajudar através do site do Parlamento ou de um sítio qualquer. Já vou dar a palavra à Rita. E a segunda coisa era como aprofundar esta questão da habitação, do turismo e alojamento local, se é que têm mais informação que nos possam fazer chegar, porque nós precisamos, e eu acho que mais cedo do que tarde este assunto vai ser discutido aqui na Assembleia da República, vai ser discutido no plenário e seguramente alguém o vai agendar e precisamos de aprofundar isto. Não podemos fazer leis às três pancadas, mas temos que aprofundar as coisas antes de começarmos a legislar. Portanto, era isto. Desculpa eu não ter feito propriamente perguntas, mas são desafios. Fez um desafio e, portanto, a Rita pediu a palavra, a Leonor também. Não sei.
Vou por aqui, pois.
Ora bem.
Só mais uma coisa que já agora, que eu também nestas pesquisas todas, não sei se vocês têm estes dados são do diagnóstico da Estratégia Nacional de Habitação aprovada pelo Governo anterior, onde eu fui também buscar pesquisar dados, e há aqui um dado que também me chocou bastante, é factual. Entre 1987 e 2011, o Estado, em termos de Estado, não em termos de poder local, o Estado gastou em juros bonificados 73,3%. Do dinheiro que o Estado gastou, 73,3% foi para juros bonificados, 14,2% para realojamento, para incentivos ao arrendamento 8,4%, para promoção estatal direta 2% e outras coisas 2,1%. Isto é entre 1987 e 2011. Portanto, nós temos aquilo que plantámos, não é? Nós temos aquilo que plantámos. Do Conselho de Ministros anterior, 2015. Sim. Se puser na internet a Estratégia Nacional da Habitação, tem lá no diagnóstico estes dados que eu estou a citar.
Em recente intervenção, mais concretamente no dia 17/4, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, José Mendes, teve uma intervenção sobre a habitação em que falou em ativos, imparidades e ativos. Portanto, ou seja, em torno da habitação criou-se o conceito financeiro e não o conceito de um bem de necessidade geral, da população em geral, porque independentemente do estrato social, ou do rendimento ou outro conceito qualquer, todos, não é, necessitam da sua habitação. E este conceito financeiro não traduz, de facto, depois essa, não transfere para a utilização dos cidadãos, mas transforma o bem, o imóvel, no chamado ativo, numa coisa, não é, que está ali apenas e só para render, independentemente da sua utilização ou não utilização. Portanto, ou seja, cria um mecanismo da chamada, economicamente, da chamada renda futura, não é? Independentemente do seu uso, através da valorização que, enfim, que o imobiliário vai tendo ao longo dos anos. E eu começo por aqui porque isto marca, digamos, as decisões políticas que se pretendem tomar para que as coisas, enfim, sejam um pouco diferentes e que o tal artigo 65 da Constituição tenha expressão prática pelos cidadãos. Portanto, ou seja, a habitação pode ser, não é? Pode ser um ativo financeiro, mas não pode ficar só como um ativo financeiro. A habitação, o imobiliário, é para ser usado pelos cidadãos, para morarem, mas também para utilizarem para outros fins, como é evidente, não é só exclusivo da habitação, que há mais edifícios que não são para a habitação, como é o caso deste aqui onde estamos, não é para isso que serve, não é? Ora bem, nos últimos 13 anos, para ser mais concreto, não é? Enfim, aqui os meus companheiros que desculpem agora esta parte, mas a Associação dos Inquilinos apresentou aqui na Assembleia da República, deve estar aí algures nos pós dos arquivos, documentos diversos a colocar estas questões todas, mais ou menos. Em 2014, em 2004, quando o governo então de Santana Lopes apresentou um pacote legislativo, nós colocámos um conjunto de questões. Depois as coisas caíram, como sabem. Depois veio o governo seguinte com um novo processo, mais em 2006. Depois em 2011, depois em 2012, para a Troika, para aqui, para lá. E recentemente, o que não falta por aí, digamos, é, além de posições de outros também, como é evidente, não é? Não se esgota aqui, nem temos essa pretensão. Há também estudos diversos e etc. Livros brancos, os vermelhos não são para aqui chamados, sobre esta matéria. Não é? Portanto, o problema, de facto, centra-se em que medidas é que são necessárias para que haja oferta variada para as diferentes necessidades da população. E a população tem, digamos, de acordo com os seus rendimentos, tem possibilidades diferentes de acesso também à habitação, além de outros bens, como é evidente. Portanto, o que nós, digamos, podemos particularizar é que são necessárias tomar medidas no concreto relativamente ao arrendamento. Já aqui o dissemos, eu pessoalmente, aqui numa sessão anterior em 2011-2012, numa audição também com esta comissão, que não tem sentido absolutamente nenhum que o imposto sobre o rendimento das rendas seja de 28%, idêntico ao rendimento de capitais, quando isso não é a mesma coisa. Não é, de facto, e este conceito leva ao primeiro, que é um engano e a confusão entre, de facto, quer dizer, interpretar que aquilo é um ativo financeiro. E, portanto, fazemos uma aplicação, estendemos a mão e esperamos que caia o juro do capital. O arrendamento não deve ser isso. O arrendamento deve ser uma atividade económica particular, específica e que permite, também, não é, que o cidadão, ou que o artigo 65 da Constituição seja exercido por uma camada da população. Claro que ao termos aqui em Portugal 75% das famílias com casa própria, isto também condiciona...
Metade estão a pagar hipoteca.
Também tive a conferência. Condiciona eventualmente aqui alguns aspectos relativamente às medidas que se podem tomar. Portanto, eu não queria agora entrar muito para esta parte da propriedade própria, porque, enfim, são questões mais complexas e, como a senhora deputada disse há bocadinho, sei que se a memória me não falha, não é? Esses números dos juros unificados andam à roda de 800 milhões de euros. O Orçamento de Estado aplicou na bonificação de juros ao longo dos anos foi cerca de 800 milhões de euros, se a memória não falha. Portanto, foi de facto muito dinheiro a favor, enfim, pode-se dizer que foi das famílias, não é? Mas principalmente a favor da banca, que logo a seguir entrou em crise quando acabaram os juros bonificados. Não deixa de manter algum interesse. Não é? Estas coincidências, não é? Que já agora.
Diga. Vou dizer que eu mandei pedir para me verificarem nos relatórios do Banco de Portugal estes valores e posso atualizar para 2016, porque acho que é importante termos esta ideia da evolução dos investimentos públicos nesta área toda.
Bom, eu vou agora sintetizar um pouco mais duas ou três ideias, de acordo com as questões que. A descida na oferta do arrendamento, em princípio, liga-se ao desvio de uma boa parte da habitação para outros fins, como já foi aqui falado. Naturalmente que, julgo que a lógica das coisas tem que ser considerada, entre um proprietário, não é? Entre um rendimento de 10 e um rendimento de 50, obviamente que opta pelo rendimento de 50. Isso não tem discussão. A questão é como é que isto se pode inverter. E aqui, volta atrás, é com medidas fiscais e baixar a carga fiscal sobre o arrendamento. Isto é, o arrendamento deve ter uma carga fiscal relativamente simbólica, desde que isso implique e force e pressione a baixa das rendas. Por isso propõe-se que haja um patamar, não é, máximo até onde isso aconteça. Não é? Portanto, ou seja, vou dar um exemplo. Eu não ia para taxas liberatórias porque elas podem ser englobadas. Ia para taxas autónomas, que é para a coisa ficar clarinha e todos sabermos o que é que andamos a falar. Pode ser por escalões, pode ser algo mais interessante, por exemplo, até 5% ou 1 vinte avos do valor patrimonial, se a renda for até aí, ter uma fiscalidade muito simbólica. A partir daí devia ter a fiscalidade máxima. Isso baixava as rendas imediatamente. Tão simples quanto isto, entre outras simplificações que podemos fazer. Apenas um exemplo, como é evidente, não é? Será de ser estudado, o escalonado pode ser também, enfim, mas ou fazemos qualquer coisa deste género, ou não é comportável, como dizia há pouco, enfim, a Leonor, não é? Cada vez estão mais cidadãos a receber o salário mínimo, alguns de forma absolutamente, enfim, incrível, como é que é possível que isso aconteça na nossa sociedade, né? Como é que se paga tão pouco a gente que devia ganhar, que devia ter salários melhores, mas enfim. E não colhe esta ideia, ou a única medida que existe agora neste momento aqui em Lisboa, que é a renda acessível, que é 30% abaixo do valor do mercado. Então, mas o valor de mercado, se for 1000, passa para 700. 700 é o salário, não chega ao salário mínimo. Portanto, é preciso ir encontrar outros mecanismos que resolvam isto. 30% abaixo do valor. Se o mercado subir, 30% abaixo, não é confortável para ninguém. Portanto, há qualquer coisa de insuficiência aqui que necessita de melhor reflexão e de medidas concretas. Para que haja casas, digamos, em oferta. Em quantidade suficiente e a preço decente. Em recente reunião com o Sr. Presidente da Câmara, não é? O que nos foi dito foi 60% das famílias que procuram casa em Lisboa querem arrendar, não é? E 59% das famílias que procuram casas para arrendar não encontram casa. Portanto, isto não funciona. E, portanto, julgo eu que compete à administração e ao chamado legislador, pegar na coisa e tentar encontrar medidas, falando com toda a gente, como é evidente, não é? Portanto, isto aqui é uma parte dos interessados, como é, há mais outra parte dos interessados, também não tenho que estar aqui a dar lições sobre essa matéria, mas, digamos, é isso. Para quê? Para que haja uma cidade que seja para todos e que uma parte não seja expulsa e que outra queira vir para cá não possa vir. Portanto, senão não funciona. Então, neste momento, enfim, não chegámos ainda a esse ponto, talvez, mas eu todos os dias passo pela Baixa da Cidade. Todos os dias passo pela Baixa da Cidade. Faço uma minha voltinha a pé.
O tempo, Sr. António Machado, o tempo. O tempo está a passar. Não, pode continuar, mas pedia mais colegas seus para falar também.
Também peço desculpa. Isto é por causa do seguinte, não é? como há debates de horas por causa dos penaltis, aqui também a ver se... Isto aqui é mais importante, os penaltis, a ver se temos um pouco mais de tempo. Portanto, resumindo a matéria, não é? No que diz respeito ao arrendamento, é preciso tomar estas medidas. No que diz respeito ao alojamento local, de facto é preciso determinar outra coisa, porque o que aconteceu foi alterar-se o conceito de alojamento local, que está plasmado na lei, não sei quantos, 2008, na lei do turismo de 2008, não é? E que depois foi alterado para absorver este tipo de alojamento, exagerando nessa absorção. Eu trabalho em turismo, portanto, sei do que é que estou a falar e não vale a pena. Para quem ficamos?
Muito isso. Bem. Como é que querem a ordem, Rita, agora? Sim, senhor. Depois já lhe dou assim. Rita, faz favor.
Sim.
Rita Silva.
Boa tarde a todos e obrigada por nos receberem. Sim, eu queria também dar alguns contributos e também responder algumas das questões que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, gostava de dizer que as alterações que fizeram recentemente à Lei das Rendas são ainda muito insuficientes e que estamos de acordo com aquilo que a deputada Paula Santos disse, que realmente são insuficientes, e sabemos também que a deputada Hermínia Santos não concordou com as alterações. Nós achamos que, porque vimos os artigos que escreveu e etc., mas nós achamos que elas podem vir a melhorar um bocadinho a situação, mas até de uma forma temporária muitas vezes, e que é preciso uma alteração profunda naquilo que é a Lei das Rendas. E o facto de estarmos a ser recebidos depois disso faz-nos crer que provavelmente pensam voltar a mexer na Lei das Rendas, que é isso que nós também gostaríamos que viesse a acontecer, porque eu acho que já há provas muito concretas de que a Lei das Rendas falhou. E falhou porquê? Porque havia dois grandes... Quando foi anunciada, foi com dois objetivos, que era aumentar o arrendamento, dinamizar o arrendamento e torná-lo mais acessível. Foi exatamente tudo o que não aconteceu, ou seja, diminuiu o arrendamento e os preços tornaram-se mais inacessíveis e por isso ela falhou e nós não precisamos de estar mais tempo à espera para mexer de uma forma mais profunda na Lei das Rendas. Porquê é que diminuiu o arrendamento? A oferta de arrendamento. Eu diria pelo menos três pistas. Uma delas é porque se tornou muito fácil despejar, E isso fez com que muitas pessoas fossem despejadas. E estas casas foram transformadas em alojamento local ou foram vendidas. E, inclusivamente, ao nível da venda, tem havido muitos incentivos, também fruto de uma política, para a venda, como os vistos gold, os residentes temporários e até fundos especulativos. Todos estes, há políticas que apoiam estes atores e estes processos. E, por isso, o que tem acontecido é que o arrendamento tem, pronto, as pessoas vão-se embora, saem do arrendamento e as casas vão para vender ou vão ser transformadas em alojamento local. Por isso, há uma política concreta. Há uma política de habitação, só que não é uma política de habitação que responde às necessidades sociais, é uma política pública, na verdade, mas é uma política pública que favorece, sobretudo, processos de especulação, como os vistos gold, que, por exemplo, a desregulação do mercado, os incentivos fiscais e a liberalização do urbanismo são tudo políticas que têm vindo a incentivar, sobretudo, aquilo que está a acontecer, que é um aumento exorbitante do preço, tanto do arrendamento como do preço da habitação. E são fruto de políticas. Eu concordo que o alojamento local tem que ser revisto, claro que sim, e aquilo, reforçando aquilo que já foi dito, nós achamos que o alojamento local não pode ser equiparado à habitação e tem que ser licenciado, porque hoje em dia estas duas coisas, ele não é licenciado, tem que ser e não pode ser considerado habitação, porque não é. Mas também não queremos reduzir o problema, este problema todo, ao alojamento local. Muitas vezes acaba por se afunilar este problema todo no alojamento local e nós estamos perfeitamente conscientes que o problema não é apenas o alojamento local. Porque todos sabemos que há muitos fatores, que todos eles estão a concorrer para fazer esta espécie de tempestade perfeita. E esta tempestade perfeita, quase todos os fatores são políticos e têm a ver com políticas. O que está aqui em causa realmente, sim, como foi dito, é as questões do direito à habitação, mas também é a questão da segregação. Nós estamos a caminhar para cidades cada vez mais segregadas, continuamos a aprofundar o processo de segregação e a desigualdade, porque as pessoas têm que sair dos seus locais ou têm que pagar cada vez mais pelas suas casas e diminuir cada vez mais o seu rendimento. Há pessoas que, para pagar uma renda, já não conseguem comer. E isto são problemas sociais muito graves, que, claro, como a Leonor disse, vai necessariamente dar origem a curto, médio prazo, a problemas que têm a ver com conflitualidade social e com problemas da própria democracia. E eu acho que isso deve preocupar toda a gente. A reabilitação é importante, nós não somos contra a reabilitação e achamos que ela é importante, mas tudo o que está a acontecer não pode ser a única... A justificação não pode ser, mas isto é bom para a reabilitação. Porque, na verdade, a reabilitação não está a servir a sociedade no seu todo, só está a servir determinados interesses muito particulares e está, no fundo, a excluir muitas outras pessoas e a provocar consequências sociais que são graves para uma grande parte da população. E, por isso, reabilitação sim, mas tem que ser uma reabilitação que sirva as pessoas. A reabilitação que nós temos hoje é uma reabilitação virada para a hotelaria, para o turismo ou para o luxo, para os segmentos de luxo. E isto não é a reabilitação que nós queremos uma reabilitação para todos, para as pessoas viverem com dignidade, etc. Finalmente, a lei de bases, nós estamos muito de acordo com a lei de bases, nós queremos empenhar-nos o mais possível e promover esse processo. A nossa expectativa é que a lei de bases se concretize em políticas concretas, passo a redundância, que têm que passar muito pela regulação de mercado. Nós achamos que é preciso voltar a regular o mercado. A questão, por exemplo, dos tetos ao arrendamento, muitas vezes ajudados pela questão fiscal, pode ser uma saída muito interessante, por exemplo. A regulação urbanística, ao nível da regulação urbanística, é possível voltar a introduzir formas de ter habitação acessível, cotas, a pera-equação, que pode ser revista, etc. São questões que podem ajudar a colocar a habitação acessível e acessível para todos, atenção, eu gostava de chamar a atenção que hoje em dia está-se a utilizar a habitação acessível, que não é acessível a todos. E isto é, mais uma vez, uma demonstração de uma percepção de uma cidade segregada. Os pobrezinhos vão para o bairro social e a classe média vem para o centro com aqui algumas coisas. Não, a habitação acessível tem que ser acessível a todos. E, finalmente, as questões da fiscalidade. Ou seja, achamos que é muito importante mexer na fiscalidade, que seja que, em vez de favorecer os grandes interesses, que é aquilo que tem estado a acontecer, que favoreça, sobretudo, o direito à habitação e a equidade social. E é isso. Obrigada.
Muito obrigada, Rita. Já lhe dou, havia aí... Faz favor, eu não fixei o seu nome, desculpe lá.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostava
Luís Mendes,
também,
não é? Luís Mendes.
Luís Mendes, sim. Gostava de agradecer também a oportunidade que nos dão de poder aqui expor o problema que nos traz e que já há cerca de uns meses que temos vindo a estudar, outros com um pouco mais de profundidade e de antiguidade, entre aspas. A meu ver, e penso que isto é também compartilhado por todo o grupo, eu acho que o problema que nós estamos a evidenciar é um problema de gentrificação pelo turismo. Eu acho que é a primeira vez que se fala aqui nesta sala de gentrificação. E, portanto, é-me também consensual, parece, para a mesa, de que a tomada de medidas tem que ser integrada a diferentes escalas, envolvendo diferentes níveis e setores. Não só o turismo, mas a habitação, o comércio, os equipamentos coletivos, as infraestruturas. E se estas medidas forem tomadas de forma avulsa, individualmente, elas nunca conseguirão resolver verdadeiramente o problema porque não são entendidas e aplicadas de forma holística. Parece-me também claro que, para além de se dinamizar a participação e dos movimentos sociais urbanos, é importante, quer dizer, urge a ideia de que precisamos de um Estado mais eficaz. Um Estado que tem capacidade para concessão, para implementar, para avaliar políticas públicas de habitação e turismo. E neste campo, por exemplo, é importante reforçar o poder municipal local como um agente regulador do desenvolvimento turístico da cidade, mas não basta a esse Estado ter uma missão clara, estratégias, objetivos e financiamento adequados. As capacidades do Estado, na sua capacidade técnico-burocrática, administrativa, jurídica, infraestrutural, fiscal, são necessárias para que se possa mobilizar políticas de regulação para produzir uma cidade da maioria e do coletivo. Por isso mesmo eu penso que eu sugeria medidas e propostas de mitigação ao fenómeno de gentrificação pelo turismo que está a ocorrer na cidade e subdividia essas medidas em três níveis de atuação, do geral para o particular. Devo também alertar aqui a Comissão de que o próprio movimento Morar em Lisboa, embora não tenha um documento estratégico produzido consensualmente entre todas as associações e subscritores, a verdade é que no seu blog, no seu site, morarenlisboa.org, disponibiliza dezenas de medidas, avulso, é certo, mas que estão disponibilizadas com a participação de cientistas, investigadores, especialistas, cidadãos comuns e, portanto, aliás, eu enviei o documento para a arquiteta Helena Roseta, que me respondeu, que ia ter em conta precisamente este documento que estou aqui a apresentar. Esses três níveis de atuação partem então do geral para o específico. Passo a citar muito de forma pela rama e tentando ir de encontro às solicitações das senhoras deputadas. Um primeiro nível que implicaria uma inovação crítica na concepção e implementação de processos locais de regeneração urbana. Isto implicaria, por exemplo, uma medida de dar medidas que no seu conjunto dessem continuidade a uma política de reabilitação urbana pelas e para as pessoas que valorizem o direito à habitação em detrimento daquilo que nós temos assistido, que são grandes e espetaculares intervenções de renovação e restauro que, ao fim e ao cabo, acabam por alienar o património público e a sua venda e garantir a sua venda ao desbarato em benefício do capital e do investimento estrangeiros. Dentro deste nível, também, por exemplo, promover o uso temporário de edifícios e espaços públicos numa perspectiva coletiva e comum, e não meramente numa lógica meramente privada, incentivando também, por exemplo, projetos de reabilitação de baixo custo com base num planeamento urbano de proximidade. Segundo princípio mais genérico de combate a este fenómeno de gentrificação, reunir princípios, políticas e práticas para impedir o desalojamento e a expulsão. E nesse sentido expresso aqui apenas uma medida que continua a ser muito genérica, mas que norteia, eu penso, os princípios de atuação do movimento Morar em Lisboa. garantir proteções de base para os moradores mais vulneráveis, de forma a que, primeiro, se consigam manter as pessoas nas suas casas mediante pressões do potencial uso turístico, prevenindo o desalojamento forçado levado a cabo pelos promotores e pelos investidores do mercado imobiliário. Dois, garantir que os novos recursos da habitação, a preços acessíveis, são disponibilizados para aqueles que mais deles precisam. Três, garantir medidas de compensação para apoio dos moradores afetados sempre que o desalojamento ocorra. Terceiro nível de atuação, estratégica e mais concreta, no sentido de garantir iniciativas para assegurar o direito à habitação em detrimento desta gentrificação pelo turismo que temos vindo a assistir, pelo menos na última década, e que se tem acelerado muito bem, como a senhora deputada Helena Roseta disse, nos últimos 3-4 anos. Primeira medida, e aqui vou ser um pouco mais detalhado, tentando cumprir o tempo. Primeira medida, retirada e importada diretamente da Carta Aberta do Habitat há alguns anos. Não permitir em nenhuma circunstância processos de despejo em que não estejam devidamente asseguradas alternativas dignas e meios de subsistência suficientes, devendo forçosamente analisar-se a situação familiar e encontrar-se os meios adequados para o apoio às famílias em caso de incapacidade financeira para manter a habitação. Segunda medida, que depois se desdobra noutras. Combater a especulação imobiliária e promover um mercado social de arrendamento, com a criação de unidades de renda controlada na cidade-centro, especificamente. E isto pode-se conseguir através de reabilitação urbana de propriedades e edifícios de propriedade municipal ou estatal para uso como residência temporária para populações vulneráveis. O Estado, através da sua lei de bases que se anseia que seja rapidamente promulgada, pode estimular os municípios e o seu próprio património imobiliário em toda a cidade, requalificá-lo, mobilizá-lo para que seja afeto a bolsas de arrendamento a custos controlados, que ao mesmo tempo regulem o mercado imobiliário e que limitem os custos do arrendamento residencial tradicional, garantindo assim uma oferta de habitação a preços acessíveis, sobretudo para os mais vulneráveis. Eu acho que a lei de bases tem também que pugnar por estancar a concessão a privados e a alienação que o património imobiliário estatal e municipal tem vindo a ser feita, não é? No sentido de perverter até uma política de planeamento urbana justa, para o bem comum e para a cidade inclusiva. A verdade é que nós temos vindo a assistir a uma alienação progressiva a favor da mercantilização, da privatização, da especulação, da financiarização do espaço urbano. E, portanto, esvaziamos a habitação como direito para garantir que ela se reproduza como ativo financeiro, como já disseram os intervenientes anteriores e muito bem. Garantir que a política de bases permite também o reassumir de uma política fiscal para a habitação enquanto importante instrumento de regulação do mercado imobiliário. Por exemplo, criando sanções, impostos, taxas sobre o desenvolvimento ou a atividade de investimento imobiliário que se concentra na geração do lucro sem benefícios para os residentes existentes. Ativar instrumentos fiscais, como já disseram os intervenientes, no sentido de estimular a reabilitação urbana para o uso residencial permanente. Penalizar o investimento especulativo, criando novos impostos de propriedade que agravem penalizações sobre os espaços desocupados. E porque foi falado também aqui uma carência de estudos gritante, eu penso que a própria Comissão, o Estado em geral, o nosso Ministério, poderia fomentar estudos de diagnóstico de forma a monitorizar em tempo real as evoluções que têm vindo a ser feitas na oferta turística no setor imobiliário, no centro histórico, mas na cidade em geral. Estudem, por exemplo, a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística, porque o turismo, como vimos, e o alojamento turístico não se separa da habitação. Vejam que as medidas que aqui aprovo são medidas que, precisamente, estão no espírito do preâmbulo que eu fiz, portanto, são medidas integradas, eu não as separo, não as consigo dividir em gavetas. Portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, o Estado, como principal promotor de estudos diagnósticos, que permitem, então, a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística por secção, por quarteirão de bairro, para o alojamento. Barcelona está na crista da onda nesse aspecto, está na vanguarda. Outra medida, sensibilizar as associações de moradores e as assembleias de condóminos para se implicarem em formas de compromisso coletivo e consenso democrático que façam depender a criação de apartamentos para acomodação e alojamento turístico da autorização prévia do condomínio, portanto, prevê-se aqui um poder de veto dos condomínios. É óbvio aqui nas intervenções que foram feitas, é muito óbvio que tem que se atuar no sentido da revisão da lei do alojamento local, no sentido de criar uma lei que seja verdadeiramente uma lei, que não seja apenas uma não-lei, no sentido de a tornar mais restritiva e reguladora, pelo menos, do alojamento local, à semelhança do que já acontece noutras cidades e noutros países. Barcelona, Paris, Berlim, Nova Iorque, Londres, São Francisco destacam-se. Isto poderá limitar a proliferação desmedida dos alojamentos locais, diferenciando, por exemplo, o que é alojamento coletivo do que é particular, estabelecendo claramente limites de licenciamento para cada requerente, porque há também aqui uma questão de concentração nas mãos de algumas imobiliárias, sobretudo do processo. Deixa de ser o alojamento local deixa de estar a ser criado no espírito como foi de economia de partilha e passa a ser apenas mais uma forma de investimento e de reprodução de capital. E, portanto, criar esses limites de licenciamento, não só tendo em conta o número de estabelecimentos licenciados em cada prédio, mas tendo sobretudo esse número presente ou mediante a percentagem de frações urbanas de cada um deles, entre outras medidas. A lei de bases deve também prever que o município deve recuperar nas suas plenas competências como agente de planeamento urbano a possibilidade de decidir sobre limitações de licenciamento de estabelecimentos de alojamento local. Já que essa figura, como vimos aqui hoje, do licenciamento para uso residencial se encontra neste momento subvertida, no caso desta atividade, e sabemos que a fruição do alojamento já não é da clássica residência a longo prazo, mas sim de alojamento turístico short rental, portanto de curta duração. A medida que vou enunciar a seguir parece-me também muito importante, aplicar, e foi já prevista no plano de salvaguarda da Baixa, aplicar uma política do solo que preveja usos mistos, o residencial, o comercial, o serviço, o turismo, indústria compatível, naturalmente atendendo à especialidade da área, equipamentos coletivos e que esses usos mistos sejam feitos aplicados de uma forma equilibrada à escala do município, do bairro, do quarteirão, com a aplicação, por exemplo, do sistema de cotas, um terço para a habitação, um terço para o comércio, serviço e turismo, um terço para equipamentos coletivos. Nós assim estamos a garantir um mix funcional que é essencial à manutenção da vida social e económica do centro histórico e dos bairros, e garantimos a sua coesão, a sua apropriação diferenciada e até uma certa resiliência que nos protege de uma tendência de monofuncionalidade e de hiperespecialização económica que está a ser feita no setor do turismo e que não só descaracteriza os bairros históricos, como torna o tecido social e económico da cidade vulnerável à volatilidade da procura turística internacional em caso de crise ou de setor. Transferência urgente dos municípios para as juntas de freguesia de matérias relacionadas com o licenciamento da emissão de ruído, indo de encontro à preocupação também da senhora deputada Helena Roseta no início da sua intervenção. Rever de forma estruturante, como disse a interveniente Rita Silva, rever urgentemente a lei do arrendamento urbano no sentido de salvaguardar os direitos de habitação dos inquilinos de forma equilibrada também com o dos senhorios. E, finalmente, não sei como é que isto se pode fazer, senhora deputada, mas reter na cidade e, sobretudo, nas comunidades mais afetadas pela turistificação uma parte significativa das mais-valias económicas, por exemplo, que são geradas pela taxa turística, criando canais de redistribuição dos benefícios e das receitas geradas pelo turismo nos bairros e orientando-os de forma transparente para projetos sociais na comunidade. Não só reforço do ruído, não só reforço da recolha do lixo ou das carreiras de carris, mas aqui no sentido de, objetivamente e de forma transparente, garantir que parte dessa mais-valia fica retida nas comunidades mais afetadas. E disse. Obrigado.
E não é pouco. Senhora deputada Emília Santos.
Eu peço desculpa, mas de facto nós temos compromissos e temos que nos ir embora. Eu ia fazer um pedido. Se podíamos ficar com a informação que acabou de nos dar, julgo, senhora coordenadora, que é que nos é útil. E,
a doutora dizer... Inês está-me a dizer que vai buscar o blog. Este, vai, portanto,
ou isso. Está bem.
Temos uma excelente assessora. Uhum. A doutora Inês é uma excelente assessora e vai seguramente fazer-nos um belo dossiê, porque é o que ela faz sempre. E, portanto,
e poderá... dizer também que as outras intervenções que possam ocorrer, nós depois socorremos-nos dos meios áudio para levar em consideração ou em boa consideração. Muito obrigada mais uma vez, renovo os meus cumprimentos.
Escrita? Está. Mas... Muito breve, muito breve.
Acho... Era muito breve e era precisamente para dar resposta às questões da senhora deputada, que eu acho que eram questões, juntando também as suas, do PCP, que são as questões âncora, serviriam de âncora para toda esta discussão se fossem respondidas com muita assertividade. Basicamente passa esta...
Mas a senhora deputada Paula Santos continua.
Sair.
Continua, a senhora deputada Emília pode ir à sua vida, mas...
Pois... Uma das questões era o que é que está na base deste boom do alojamento local, e claro que já se falou aqui de muitas razões, mas há uma razão que é internacional. Nós temos que agir dentro do que estiver ao nosso alcance nacional, obviamente, mas há um fenómeno que vem desde da crise do subprime e desta já lá vai 10 anos, mas ainda estamos aqui todos nesta espiral, que foi: as pessoas deixaram de acreditar nos bancos. Quem deposita dinheiro, os investidores, a habitação, os imóveis no mundo inteiro passou a ser uma opção segura de investimento. Portanto, não é por acaso que as tais cidades como Toronto, Vancouver, Hong Kong, Sydney, imensas cidades estão a aplicar taxas aos compradores estrangeiros, não são medidas de nacionalistas propriamente. Foram assumidas nesta perspectiva de combate à especulação imobiliária, pronto, que tem as suas razões de ser, as suas conjunturas históricas, mas têm que ser balançadas, não é? E só é possível com leis e com aplicações de taxas deste género. Eles devolvem, ou seja, estão a aplicar taxas na ordem de 15% a quem compra casas. Sim, mas estes exemplos que eu dei de Sydney e Hong Kong e tudo, vai tudo pelo mesmo princípio e a mesma ordem de valores. Por exemplo, em Toronto eles estão com há 8% de investidores estrangeiros e eles já estão a aplicar uma taxa de 15%. Nós aqui em Lisboa estamos com uma taxa de 18%, acho que eu agora já descrevi aqui tanto que já saí dessa página, mas estamos com muito mais compra estrangeira do que está, por exemplo, uma cidade como Toronto, e eles já estão a ativar medidas de equilíbrio. E a questão é, aplicamos esta taxa a quem claramente está a investir o seu dinheiro ali como investiria num fundo qualquer. Depois, se a pessoa ficar a residir no país, se torna de alguma forma uma mais-valia para aquela economia ou para aquela sociedade, eles reembolsam. Pronto. Ou seja, isto era em resposta às questões da senhora deputada do PSD, que perguntava como é que surgiu este boom. E depois há outra coisa que é bonita até do ponto de vista histórico e das liberdades, que é as pessoas começaram a viajar a preços muito baratos. E nós não podemos impedir que as pessoas andem de cidade para cidade, quer dizer, que podemos, se quisermos, ou põem-se taxas de aeroportos altíssimas, que inviabilizem as viagens, mas passa muito por aí e por a outra tal coisa que também é bonita, lindíssima, que é a economia partilhada e as bases tecnológicas que permitem que nós falemos todos uns com os outros e marquemos uma casa de um dia para o outro, uma casa que ainda por cima está neste espírito de comunidade também, não é? As pessoas inicialmente iam para um alojamento local, porque queriam sentir-se, não querem estar num hotel frio, não é? Portanto, há aqui uma série de causas montante desta conjuntura que está a ganhar uma certa vida própria e estamos a perder o controle da situação. Mas na gênese de algumas destes problemas até estão movimentos historicamente positivos de... Pronto, e há um dado importante que penso que agora é a sua pergunta, que é até que ponto é que esta questão do alojamento local é um complemento para as famílias, que também, lá está, dessa mesma crise
2007 também precisaram de complementar os seus rendimentos, ficaram desempregados, etc. Há um estudo que já tem uns mesitos da Associação da Hotelaria de Portugal, que foi feito pela Nova. Esta não é o da Aresp, é da AHP. Ok? Pronto, então 80%, 80.2% das pessoas, dos registros, são de um só proprietário. Isto quer dizer que 80% dos alojamentos locais são, de facto, um complemento desses de família. Depois, há aqui uns casos que são uma minoria, mas são uma minoria que... Pronto, aliás, esse mesmo estudo... Há aqui um quadro bastante claro e sucinto, mas depois eles fazem mesmo uma... salientam mesmo aqui uma questão que é, por exemplo, há 25 proprietários que têm mais de 50 propriedades, 7 dos quais, há 7 pessoas que têm 100 alojamentos locais, essas mesmas, pronto. Ou seja, há aqui uma fatia que de facto é de pura especulação, pronto. E também há várias medidas equacionadas pela Secretaria de Estado, precisamente para se legislar no sentido de aplicar travões, digamos, diferentes.
A falar agora de qual Secretaria de Estado? Seja, a Secretaria de Estado tem a tutela do turismo ou que tem a tutela da habitação?
Do turismo. A Secretaria de Estado. Que tem, já apresentou... Olha, no dia em que se apresentou esse estudo, precisamente, ela apresentou algumas... medidas que poderiam ser aplicadas e que teriam em conta esta diferença grande de abordagens, digamos assim, ao alojamento local. Pronto, basicamente era isso que eu gostava de introduzir, que é essa noção de que na origem disto tudo está aquela crise toda para trás, estão as low cost, estão as plataformas digitais, não é só... E há outra coisa, já que estou aqui com a palavra, não querendo demorar muito, a lei de bases é importante... Parece-me fundamental que a lei de base inclua, e com bastante realce, digamos, questões relativas à manutenção da habitação, porque isto aconteceu porque os prédios estavam podres. Se não tivessem, não havia necessidade de pedir a quem tivesse dinheiro para os recuperar, não é? Por isso que as pessoas estão a ser despejadas, porque há o argumento a casa está podre e precisa de obras. E isso passa muito pelos direitos de sucessão, porque nós já entrevistei pessoas, casos concretos, conhecemos a sociedade, não é? Estudamos-la minimamente. Os irmãos que herdam a casa e não se dão, ou até se dão, mas agora hoje não tenho o dinheiro, para o ano que vem não tens tu, isto fica aqui e apodrece, e é isso. É falta de alguém de famílias, portanto, se calhar tem que haver. Em França há medidas, antes, agora não sei, mas antes havia até no campo. Não é por acaso que têm culturas extensivas, não é? Que nós aqui não temos e por isso também recebem mais fundos da Comissão Europeia. Quer dizer, as coisas estão todas ligadas e é por isso é que é preciso ter políticas que pensem as coisas de forma integrada. E a questão então da manutenção dos edifícios parece-me fundamental estar nessa lei. Obrigada.
Muito bem, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom, isto foi muita informação que nós agora vamos ter que analisar. Quanto à lei de bases, Leonor,
eu gostava de dizer o seguinte, porque é que o arrendamento baixa tão drasticamente? A venda de casas disparou. Lisboa é considerado o quarto destino melhor para investimento imobiliário. Não é só o AL. O AL é uma parte do problema e é a parte mais visível do problema. E neste momento... está a acontecer uma coisa, que é as pessoas que estão a chegar ao problema estão a atribuir ao turismo exclusivamente o que está a acontecer. É evidente que o turismo é um desencadeador, mas a atração de investimento estrangeiro e a atração de novos habitantes para a cidade, nomeadamente city users, foi, por exemplo, patente durante a Web Summit, não é? Há vários fatores que estão a fazer com que o arrendamento esteja quase a desaparecer, ou seja, muito, muito difícil acesso. Enquanto que, ao mesmo tempo, os preços das casas dispararam, o preço por metro quadrado e o preço porque ao mesmo tempo que dispararam as vendas, disparou o preço do metro quadrado, e ao mesmo tempo que temos menos casas para arrendar, dispararam as rendas.